Lidercast, nesta temporada chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, Dom Lancelotti, um cearense que se formou em direito, trabalhou como ator e um dia decidiu que precisava se envolver com o ambiente político. Em 2018, criou o movimento Gays com Bolsonaro, derrubando o disjuntor de muita gente. Uma conversa franca e nutritiva sobre comportamento, política, sexualidade e propósito. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Esse foi bem interessante porque foi uma troca de tweets. Foi uma DM no tweet, né? Sim. Eu acho que eu devo ter tweetado qualquer coisa que eu não me lembro o que foi. E ele botou um comentário, né? E eu não tinha a menor ideia de quem era. Eu respondi com ele alguma coisa, ele, pô, peraí, sou eu. Eu, cara, pera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Pô, cara, você não quer vir gravar aqui um Lidercast? Uma hora que der, a gente vai. Bom, demorou um tempo, né? Demorou. Uns 3, 4 meses, alguma coisa assim. No fim, demorou, mas estamos aqui. Então, o Lidercast começa com aquelas 3 perguntas que você já sabe, que são as únicas fundamentais. O resto você pode chutar à vontade, mas essas 3 tem que ser para valer. Seu nome, sua idade e o que você faz?
Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 33 anos e sou bacharel em Direito. E atualmente eu trabalho com gestão de redes sociais.
Gestão de redes sociais?
Isso.
Fica Dom, é nome, é apelido, o que é o Dom?
Na verdade, o Dom, eu também sou ator, né, de profissão, só que graças à política eu fui expulso, olha só que democrático. Eu fui expulso do teatro. Assim que eu terminei o Direito, eu entro pro teatro, só que aí vem aquele estopim de manifestação no Brasil, aquela coisa de política. Nessa época tava ocorrendo aquelas ocupações, né, em federal e institutos federais. E aí eu fui convidado a me retirar do curso de teatro. E aí, pro lado jurídico, eu tenho meu nome civil, normal, que eu utilizo como bacharel em Direito, como analista jurídico.
Pode revelar qual é esse nome?
É Diego.
Diego, tá.
Isso. Sim. E pro lado da arte, do teatro, precisava de um nome artístico. Uhum. E eu escolhi o Dom Lancelotti, né? Lancelotti, que é
cavaleiro,
isso, da, Rei Arthur, da, né? Tábua Redonda, um dos maiores, dos cavaleiros mais vitoriosos do Rei Arthur. Uhum. E Dom, porque eu pensei, tem que ser um nome que, pelo menos, tenha a minha inicial, né?
Sim.
E aí ficou Dom Lancelotti.
Sim.
Acabou que eu fiz isso tudo pro lado artístico, só que a política, ela me puxou. Ela puxou o Lancelotti pra política e aí, estão aí, tocando. Bom, até hoje, graças a Deus.
Estamos aqui com o Dom Lancelotti, cara. Você nasceu onde?
Eu nasci em Fortaleza, no Ceará.
Mais um cearense, eles estão ocupando todos os lugares, inclusive o Café Brasil, o Lidercast, né? É o segundo aqui em uma semana, cearense que eu converso aqui. Fortaleza?
De Fortaleza, isso.
Fortaleza
mesmo.
Que idade você falou que você tem?
Tenho 33.
33, então estamos falando de anos
89,
90. Cara, comecinho. Eu tenho uma história longa com o Ceará, cara. Eu sou de 1974, eu vim para São Paulo para estudar. Tava 18 para 19 anos de idade, né? E aí fiquei, de lá para cá eu fiquei em São Paulo. E daquele período de 74 ao final dos anos 80, cara, eu tava em ebulição aqui em São Paulo. E aí baixa aqui em São Paulo um monte de artista de Fortaleza, cara, e chega o Fagner quebrando tudo, vem Belchior, vem aquela turma toda, o pessoal do Ceará, sabe, aquela moçada toda. Eu curti esse povo ao cúmulo, sabe? Sim. Eu comprava tudo, tinha todos os discos, as músicas, tudo, então eu curti de montão aquela turma toda, e foi muito legal, sabe? O contato, depois estive lá várias vezes, recentemente estive lá também, mas é uma terra muito boa. Eu costumo dizer que se eu tivesse que morar em algum lugar de praia no Brasil, seria em Fortaleza.
Sim.
Seria lá em Fortaleza, né? Porque tem tudo a ver ali, mas legal. Você, família grande?
Grande interior, né? O que acontece? A minha mãe, ela foi a primeira a sair do interior do Ceará, para ir para a capital. E aí tem um costume que quando a primeira sai, ela sai arrastando as outras. Sim. Quando vai melhorando de vida, né?
Sim.
E aí a mamãe sai do interior do Ceará, vai trazendo as minhas outras tias, traz a minha avó, só que aí, no decorrer do passado dos anos da vida, volta todo mundo pro interior e o pessoal faz a vida lá. Não conseguem fazer a vida em Fortaleza.
Que lugar
é
interior? Que lugar
é? É Boa Viagem.
Boa Viagem.
E ainda é no interior de Boa Viagem, que é um local chamado Camará dos Timóteos. Antigamente tinha... Eles dividiam os interiores em vários interiorezinhos por famílias, né?
Sim.
E essa família Timóteo, né? Acaba que a minha família vem desses ancestrais, digamos assim. E aí hoje, lá em Fortaleza, ficou o quê? Minha mãe, mais, sei lá, três tias, né? Mas atualmente, eu sempre morei com eu, minha mãe, meu pai e o meu irmão. Sim. Mais novo, né?
Pequena.
Quatro pessoas.
Como é que era teu apelido quando você era criancinha?
Ah, eu era meio gordinho quando era criancinha, então, sei lá, cabeção, né, o pessoal falava...
Que maldade.
Antigamente podia, né, hoje o politicamente correto estraga tudo, e aí tinha aquele negócio de baleia, rolha de poço, aquela coisa
toda. O que o cabeção queria ser quando crescesse?
Cara, por incrível que pareça, Luciano, eu queria ser médico, acredita? Só que eu ainda fui nessa ideia até os 17, 18 anos...
Teu pai e tua mãe trabalhavam com medicina, alguma coisa próxima?
Nada. Antigamente tinha um negócio...
O que seu pai e tua mãe fazem?
Eles são do comércio. A mamãe é gerente de vendas, sempre trabalharam no comércio. O papai, ele é corretor de moda, que é aquele cara que pega os clientes no aeroporto, rodoviária, leva para comprar, depois deixa de novo onde pegou e despacha a mercadoria para onde o cliente for. Então, legal. O papai recebia clientes não só do Brasil, como, sei lá, Portugal, Itália, tinha vários clientes assim. A mamãe continua no ramo até hoje, o papai deu uma parada devido à pandemia. Mas antigamente tinha um negócio dentro do colégio que era ou medicina ou direito. Tinha um negócio antigamente que era assim.
Sim.
E aí eu lembro que no ensino médio a gente era sempre condicionado. Medicina, direito, medicina. Humanas ou exatas, uma coisa assim, né?
Uhum.
E acaba que eu fico com essa ideia, eu era da turma de... participei de turmas especiais de medicina até os 17, 18 anos. E aí acaba que, poxa, não é isso que eu quero. Não é isso que, ainda bem que eu não passei, hoje eu agradeço não ter passado
em medicina. Você chegou a fazer?
Eu levei bomba, né? Levei bomba três vezes em medicina.
Sim.
E aí, vamos para a segunda opção, que é direito. Então sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de livros, de história... Né, essas coisas de relações internacionais, sempre gostei muito. E aí tentei pro direito, passei, entrei, né, e aí segui na carreira do direito, formei, sou formado em direito. Hoje
com
formado.
OAB e tudo?
Verdade, de OAB eu quero distância. Mas tô aí, né? Não faço OAB, não fiz OAB, mas não tenho interesse também, diga-se de passagem. E aí seguindo nessa questão do analista jurídico também, que às vezes eu faço, né?
Sim.
E aí acaba que eu me encontro nas redes sociais, gosto das redes
isso
sociais.
Isso tudo em Fortaleza.
Tudo
em Fortaleza, tá. Em Fortaleza. E você se forma, estamos falando em que ano?
Eu me formo em 2014-15.
Puta, foi ontem, cara.
Ontem, 14, 15. E aí, lembrando que nesse período, se a gente for falar politicamente, a gente está na ebulição no Brasil.
Cara,
né?
2013 o Brasil virou do avesso, né, cara? Foi o momento da grande pegada. Você estava lá em Fortaleza?
Estava em Fortaleza.
Na universidade. Em 2013, fazendo um curso de direito, que normalmente é considerado um curso mais de direita. Era assim.
Sim.
Nos áureos tempos.
Era.
Hoje em dia está tudo dominado, né? Já foi tudo dominado, né?
Para você ter uma noção.
Na minha época, cara, quando eu fiz o Mackenzie em São Paulo. Eu estou falando de 74 a 77. Foram 3 anos. O meu curso era 3 anos na época, né? E eu estava vindo de um período muito conturbado na política. Então eu estava em 74, mas em 68 aconteceu aquela loucura toda. A USP era do outro lado da rua. Mackenzie em guerra com a USP, saindo do Turo e tudo mais. E o Mackenzie era o lugar do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, né? E do outro lado era a USP, que estava toda avermelhada lá. Então o bicho pegou. E em 74 havia uma herança disso ainda. Então, quando eu entrei no Mackenzie, eu era um mackenzista que automaticamente era jogado na caixa do pessoal do CCC. Uhum. Esse pessoal perigoso, o pessoal da direita, tudo. E a direita do Mackenzie era o curso de direito, né? Então era muito complicado, porque tinha o curso de humanas, tinha lá comunicação e tudo, o pessoal saiu uma faísca lá dentro, né? Mas era uma coisa muito, muito, como é que eu vou dizer, muito localizada. Você localizava uhum. esses bolsões dentro da universidade, né? Depois, com o tempo, cara, acabou, não tem mais bolsão nenhuma. Ela foi todinha dominada e dali pra frente foi uma bagunça. Então, quando você se formou, já tava bagunçado.
Sim, já tava. Mas eu lembro uma coisa assim, ó. Há 10 anos, quando eu entrei na faculdade, tinha professores que falavam assim: gente, existe uma coisa chamada ativismo judicial. Uhum. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque geralmente as pessoas entram na faculdade para fazer concurso público e Sim. poucos, acho que da minha sala, sei lá, de 45 queriam. Desses 45, 42 queriam concurso público, uhum. 3 queriam ser advogado, né? E aí a galera, os professores falavam assim: cuidado com o ativismo judicial, como se fosse algo, assim, hipotético. Olha, 10 anos depois...
E do mal, né? Hipotético e do mal.
E do mal,
né?
Sim, já era do mal. Mas sim. olha onde a gente chegou 10 anos depois. Sim. Hoje é o que a gente... Hoje é quase a regra, é o ativismo judicial.
Chegou no STF.
Chegou no STF.
Tá na instância mais alta do país, né? Mas então você está lá, hein? Você está lá fazendo a tua ideia quando você estava na universidade fazendo o direito.
Uhum.
Você entrou para fazer direito, você entendeu que você ia se formar em direito e que ia fazer uma carreira naquilo. Você queria o certificado para sair...
Por incrível que pareça, eu queria advogar.
Tá.
Eu era um dos três da minha sala que queria advogar.
Tá. Quando foi que deu um clique, né, em você que talvez...
Quando eu realmente mergulhei na política. Uhum. Quando eu realmente mergulhei na política, porque eu vi que as coisas que a gente estava inserido no Brasil, eu comecei a meio que me decepcionar com o direito, né? Eu não tinha esse...
Que ano foi isso?
Eu estou falando de 2012, 2013, quando realmente explodem as manifestações no Brasil, que você realmente vê aqueles escândalos, sei lá, vaza áudio,
Sim.
né? Você vê venda de sentença... Que a gente sabe que no Brasil isso sempre teve, mas agora começa a ficar meio escancarado, né? Tanto que por ficar tão escancarado é que você começa a meio que se decepcionar. Hoje as pessoas me perguntam: Dom, você se arrepende de ter feito direito? Eu não me arrependo, né? Inclusive aconselho que as pessoas façam direito para você saber onde você está pisando, você tem que saber que para você não ser enganado você faz direito,
Sim.
né? Mas que no Brasil atual não significa muita coisa você ter direito, você ser formado em direito, não significa muita coisa. Uhum. Né? E aí eu acho que quando eu começo a me envolver com política, quando eu mergulho realmente na política, que eu começo, poxa... E aí eu por incrível que pareça, eu não tinha esse senso crítico de OAB. Ah, eu queria ser formado em direito, ah, vou fazer o caminho bonitinho, vou me formar, vou fazer estágio. Tanto que eu passei 2 anos no TJCE, né? E aí, só que por me envolver demais na política, acabei ficando consciente demais, uhum. né? E aí, poxa, me formei...
Esse teu envolvimento começa dentro da universidade?
Ou
fora? Porque lá dentro devia ser um ambiente bem complicado, né? Porque...
Eu comecei... O que acontece eu tive alguns professores, graças a Deus eu tive esses professores, que por incrível que pareça também, geralmente na universidade são os professores que levam os alunos para o caminho errado. Eu tive a sorte de encontrar professores bons que me levaram para bons caminhos. Eu tive professores liberais,
Sim.
né? Eu tive professores libertários, que acabaram me mostrando sei lá, bibliograficamente, os livros. Ó, não estuda por esse cara aqui não, estuda esse.
Sim.
Ou então o cara falava assim: quer estudar? Estuda os dois. Né? Eu sou adepto daquela ideia assim: ah, livros de esquerda. Precisamos ler livros de esquerda pra uhum. gente saber o que os caras estão pensando, pra gente saber como combatê-los. Né? Então o professor, ó, mostrava isso aqui, ó. Tem essa alternativa. Você quer ler esse daí, mas lê essa outra. E aí, esses professores liberais, hoje, alguns continuam meus amigos, né? Continuam liberais, continuam libertários, né? E foram graças a eles que eu meio que tive um despertar. Né, de sair do armário político realmente, uhum. porque até então eu não tinha esse senso crítico: ah, vou fazer direito, quero advogar, ninguém enche o meu saco. E aí quando eu comecei a ter esse senso crítico demais, aí eu, poxa, a política me pegou de um jeito que agora não tem um caminho de volta, né? Hoje beleza, a OAB é uma reserva de mercado, aquela coisa toda, mas Hoje, se eu tiver que fazer, vou fazer só para ter no currículo.
Sim.
Né? Não é uma coisa, ah, vou lá, quero. Não quero. Não quero mais.
Quando você começa a se politizar na universidade, você se aproximou de partido político, de algum think tank, alguma coisa desse tipo? Como é que era organizado? Tinha um DCE onde você estava ali? Como é que era essa coisa lá? Tinha um grupo... Grupos do DCE que se pegavam lá, né? Como é que era?
Por meio desses professores liberais, alguns libertários, eu acho que coincide com o surgimento do Partido Novo, né? Esses meus professores, eles eram próximos do Partido Novo, conhecia aquela galera que fundou o Novo, o Mota, a Moeda, conhecia Sim. essa galera toda. E era muito, ainda não tinha reconhecimento nacional como tem hoje o Partido Novo, não tinha candidatos, não tinha realmente políticos eleitos, né? O Novo até então era só uma ideia, digamos assim, mas estava ali nas bases, mas eu mesmo não tinha proximidade com o Partido Novo, né?
Não tinha.
Hoje a gente brinca, né? Que tem amigos que hoje que não gostam mais do Novo, a gente vê o que Sim. o Novo virou, o que o João Amoedo virou também, mas hoje a gente brinca. Eu, o Dom, ninguém vai achar uma foto minha com a blusa do Novo, mas os meus amigos, a gente brinca, né? Eu tenho. Sim. Mas eu posso dizer sem medo que eu fui pra rua catar assinatura pro Novo. Eu fui pra rua com um papelzinho do Novo pra Sim. distribuir no Sinal. Né? Mas eu não tinha proximidade como esses... assim, os professores tinham a proximidade, os professores conheciam as pessoas, mas não. E eu sempre costumo falar assim, que os meus professores, eles me apresentaram uma outra visão e eu continuei estudando por meus meios. Né? Uhum. Os professores falavam assim, ah, leia aqui Mises. Ok, vou ler Mises, mas vou ler outras coisas. Uhum. Né? Leia aqui, sei lá, Rothbard. Eu ia ler o Rothbard, mas também continuava lendo outras coisas. Né? Não seguia só naquela ideia do liberalismo simples e pura, a liberdade simples e pura. Não, eu sempre fui muito curioso, desde criança.
Cruzou com o Olavo no caminho?
Nesse meu tempo aí você cruza com o Olavo. Acho que não tem como você não cruzar com o Olavo. Né? E aí eu começo a entender, quando eu era criança, eu sempre gostava muito de ficção científica. Então, eu era o cara que levava para o colégio aquele negócio de Nova Ordem Mundial, que até então era a conspiração. Né? Eu tinha esses livros assim. Gostava muito dessas questões de como que funciona o mundo, de onde que vem o dinheiro, para onde que vai o dinheiro. Né? Então, eu que levava essas coisas para o colégio. Então, quando eu cresço, que eu me envolvo com política, é meio que eu faço uma ponte com a criancinha que eu era. Né? De, então isso tudo virou isso? Né? Eu lembro que antigamente, não sei se você lembra, tinha um jogo de cartas chamado Nova Ordem Mundial, que é INWO, INWO, que era o jogo da Nova Ordem Mundial. Eu que levava essas coisas pro colégio, você tem uma criança de 13 anos levando isso pro colégio, eu que levava essas coisas pro colégio.
Sim, porque o discurso é maravilhoso.
Sim.
Né? O discurso, a forma como eles embalam aquilo é irresistível, você não vai conseguir achar um moleque de 15 anos que não se entregue para aquele discurso. O discurso é muito bom. Até o momento que você começa a descobrir as cordinhas, né? Deixa eu ver. Sim. Onde é que tá preso isso aqui, cara? Olha a cordinha, olha quem tá manipulando isso aqui. E acho que esse é o momento da descoberta, né? Quando você começa a conectar os pontos ali, aí dá uma porrada, né?
Aí quando nesse meu tempo que eu começo a ler outras coisas, né? Que não só aquilo que tá na minuta da faculdade, do curso da faculdade.
Sim.
Você começa, tem outros caminhos por aqui também.
Sim.
E aí eu faço essa ponte, nova ordem mundial, como que tá a nova ordem mundial hoje? E aí vai coincidindo, por incrível que pareça, né? E aí você conhece o Olavo de Carvalho, aí você vai entrando, aí pronto. Depois que o mínimo entra na tua vida, cara, não tem caminho de volta, né? Só que aquele negócio, eu sempre gostei de pensar por mim, eu nunca, tipo, meus professores, hoje, né, no Brasil de hoje, esses meus professores liberais, libertários, não são bolsonaristas, e eu me entendo bolsonarista. Uhum. Esses professores de hoje não se dizem, sou conservador, não, eles continuam dizendo, e eu me entendo conservador, eu não sou um liberal, né, Sim. e acaba que eu sempre gostei disso de... Ah, se você hoje diz assim, Dom, eu gosto dessa ideia aqui, leia aí. Ok, Luciano, eu vou ler, mas não significa que eu vou seguir por essa ideia.
Sim.
Eu vou continuar pensando e tentando Sim. refletir o máximo por mim. Né?
Você está pregando o valor de uma individualidade, sabe? Do individualismo, Sim. que deve incomodar muito as Sim. pessoas. Então imagina naquela época da escola lá, um mundo de treta que você deve ter entrado ao, Sim. evidentemente, questionar como é que é o bom senso que gera, que toma conta da universidade lá, né? Você começa a se engajar em ações políticas Sim. Enquanto está na universidade?
Ah, lembrei agora de um caso.
Só uma coisa, pegar a assinatura para o Novo...
Ok.
Eu não considero isso uma ação política, é uma ação política, mas é fácil, né?
Uhum.
A ação política, eu digo, é botar a cara, se identificar e defender bandeiras e tudo mais, né?
Sim. Só voltando um pouco, eu lembro de uma época na escola, porque às vezes até eu fico me perguntando assim, ah, por que que eu sou assim, né? Eu lembro que uma vez na escola, no ensino médio ainda, dividiram as turmas assim, pro vestibular. Quem vai fazer inglês é esse professor, quem vai fazer espanhol é esse professor. Todo mundo amava o professor de espanhol.
Sim.
Todo mundo amava o professor de inglês. Então a turma meio, ah, não sei o que, aquela coisa. Só que o professor de inglês vai e fica doente, sai da escola, entra uma outra professora, chata pra caramba, enchia o saco de todo mundo, e aí todo mundo sai da aula do inglês e vai todo mundo pro espanhol.
Não, o contrário.
Não, o professor de inglês sai.
Ah, é o de inglês que sai.
O de inglês que sai doente e entra uma chata pra caramba.
Tá.
E aí vai todo mundo pro espanhol, porque já tava todo mundo, tipo, o professor demais, o professor de, sei lá, 10 anos dando aula pra todo mundo na escola. A professora começou a encher o saco da coordenação no colégio. E eu nunca fui de, ai, fala com a secretária. Eu chegava na direção, quero falar com a diretora. E o pessoal ficava, não sei o que, tem que falar com a secretária. Não, eu quero falar com quem decide. Desde criança eu sempre fui assim. Acaba que eu decido por mim não fazer mais inglês, por mais a professora batesse o pé, fui pra aula do espanhol e tal. A professora arranjou uma confusão no colégio, porque ela me queria na aula de inglês contra a minha vontade, e eu disse que não ia. Arranjou uma confusão, enfim, rodou, fiz um acordo com a direção, não fico no inglês, vou pro espanhol. Pra dizer que o quê? Na faculdade era a mesma coisa. Eu nunca fui de ficar... Ah, fala que se tinha um problema, eu não ia na secretária, eu queria falar com quem resolvesse o problema, né? Na faculdade, acabo que eu consigo entrar pro DCE na faculdade e continuo sendo essa mesma pessoa. Eu não falo com, tipo, ah, Dom, resolve isso aqui, a gente precisa fazer uma ação em bairro tal.
Você entrou no Diretório Central dos Estudantes?
Entrei.
Era um diretor do Central Estudante, de esquerda, de direita, não, de quê? Porque ele nunca é neutro.
É, mas a galera antigamente era muito escondidinho, sabe? Assim, é um povo meio que isento.
É
um povo isento. O pessoal não fala por si. É, antigamente não tinha isso de marcar bandeira, marcar território. Era um pessoal muito isento. Só que eu falava demais, a questão é essa. Eu sempre fui de falar demais. Ó, sou assim... por isso, por aquilo outro. E ainda mais que eu era de um grupo de recitais, né? De poesia, de arte dramática, aquela coisa e tal. Que é essa professora, que tanto sou amigo dela até hoje, e ela hoje se entende conservadora, por incrível que pareça.
Uhum.
Porque na época da faculdade ela não falava. Ela não falava que, ah, defendo isso, defendo aquilo.
Tava todo muito escondido, né?
Tava tudo muito escondido.
Tinha um moedor de carne esperando quem botasse a cabeça para fora. Isso foi pacientemente construído ao longo do tempo, né? Eu assisti gente sendo crucificada, cara, num nível assim... A gente fala hoje em dia como é que é, tão... Estão cancelando o sujeito na internet. Na minha época, ela não tinha internet, cara. E a gente via era um repúdio público, cara. Os caras destruindo a vida do sujeito sem ter rede social.
Uhum.
Então... Muita gente fez ações muito ruins, caras que eu admirava, sabe? Que depois que você descobre o que os caras fizeram, cara, os caras são distância, cara, eram ruins, eram canalhas de verdade, né? Mas eram caras admiráveis, sabe? Pagava um pau tremendo pros caras, depois eu vou descobrir na frente que eles tinham essa coisa do pensamento hegemônico, que se aparecer alguém com gracinha, nós vamos destruir esses caras, né? Por isso é que muita gente ficou escondida durante muito tempo. Então, naquela época, você tinha... 3 ou 4 ícones, né, do que poderia vir a ser um dia uma direita no Brasil, que nem existia, mas tinha 3 ou 4 caras. Você tinha um Roberto Campos ali, você tinha lá um Gustavo Corsão lá na frente, você tinha... Cara, se contava nos dedos, né?
Sim.
O Maxud aqui, por aqui, mas era muito pouca gente que se expôs. E quem se expunha é porque tinha estofo, sabe? O cara tinha grana, o cara tinha posição, tinha poder... O resto do povo ficava quietinho, cara. Não aparecia não, porque ia ser degolado, né?
E eu sempre brinco dizendo assim, eu já nasci cancelado, né?
Uhum.
Das minhas lutas pessoais, eu nasci cancelado praticamente. Então, porque as pessoas, elas nunca olham o teu background. Elas sempre olham o que você tá agora, o que você tem agora, né?
Sim.
Então, nas redes sociais hoje o pessoal, riquinho, branco, padrão,
uhum.
né? Porque como a gente briga muito, eu principalmente, contra o movimento LGBT,
uhum.
Por mais que eu seja homossexual, uhum. a gente pode falar disso um pouco mais na frente, mas eles vêm me atacar, ah, padrãozinho, só pode morar em bairro rico. E a galera não sabe de onde eu venho. Uhum. Né? Meu bairro menor é DH de um dos menores DH de Fortaleza, né? É, de periferia. Tem rua perto da minha casa que não tem rua, é lama. Né? E a pessoa, o pessoal não lembra de onde, não sabe de onde eu vim e nem procuram saber de onde eu vim. Né? Ver o que eu passei. Né? Durante muito tempo, minhas brigas eram com meu pai lá em casa, era sobre essa questão de paternidade. Né? Porque, querendo ou não, o meu pai não foi aquela pessoa que nasceu para ser pai. Né? Eu tive, hoje, graças a Deus, tá tudo bem, né? Eu amo meu pai e tal, mas a gente, durante muito tempo, meu pai veio morar comigo, eu já tinha 12 anos. Meu pai não me criou, digamos assim, né? Tá. Eu fui uma criança que pegava ônibus sozinho para ir pro colégio, pegava ônibus sozinho para ir pagar conta. A minha mãe sempre trabalhou, né? Então,
sua mãe foi pai.
Sempre foi pai, né? Sim. Sempre foi pai. E o meu pai nunca foi esse tipo, eu sou um pai. Meu pai, eu até brinco com meu irmão. Meu irmão, nós somos hoje 5 irmãos, que meu pai tem outros filhos fora do casamento. Mas o meu irmão mais novo, que é o caçula hoje em dia, ele foi o único que teve pai, né? Meus outros irmãos até falam isso. O meu irmão mais novo, o nosso irmão mais novo, foi o único que teve pai. Meu pai foi pai pra ele. Hoje ele não pode falar, meu pai... Não, ele teve pai. Meu pai veio pra minha vida no momento que eu já tinha personalidade formada. Sim. Já sabia, digamos assim, beleza, uma criança, 12 anos, né? Mas eu já sabia, tipo, já tinha vontades, já sabia o que eu queria, pra onde que eu queria ir, aquela coisa toda. E aí quando você tem uma pessoa que você até então estranha, né? O que acontece? Eu vou crescendo e meu pai aparece assim, precisa levar pro médico. Meu pai vinha me levar pro médico. Precisa ir numa entrega de boletim. Meu pai ia entregar um boletim. Então, é uma presença ausente, digamos assim. Uhum. Eu não posso dizer que meu tive pai ausente, não, que nem feminista, não tive. Não,
ele tava mas lá, mas a relação lá. De amor, de pai para filho, não teve. Tudo no...
Não teve.
De melhor amigo, de...
Não,
de
não teve. Ouvido, né? E aí, hoje... Tem muitos homossexuais vêm me atacar dizendo, falando isso, não sei o quê. Eu não preciso me fazer de vítima. Eles querem que eu me faça de vítima e eu não me faço de vítima. Não tenho motivo para me fazer de vítima. A vida me fez a ser assim. Sim. Não tenho. E não, sei lá, não é fingimento. Eu realmente não me faço de vítima. Sinto muito.
Quer dizer, você não vem de uma família de posses, você não herdou uma baita herança.
Quem dera.
O que você fez, você construiu...
Eu construí.
Com o suor, no teu trabalho.
E psicologicamente, digamos, sabe? Porque não vem... Hoje o pessoal fala muito de sexualidade, né? Até então a gente tem um movimento lá tocando. E minha sexualidade nunca foi um problema, assim, meu, né? Minhas brigas com meu pai nunca foi por causa de sexualidade. Minhas brigas com a minha família nunca foi por causa de sexualidade, nunca foi. Até na minha casa nunca foi, né? Sempre foi essa questão, esse relacionamento de pai e filho, né? De mãe e filho, porque eu sempre pensei assim, minha mãe pune muito pelo meu pai. Sim. Eu sempre pensava assim, né? E hoje não, hoje eu entendo muita coisa das decisões que minha mãe tomou. Hoje eu entendo muito das decisões que meu pai tomou. Meu Deus, hoje eu entendo pra caramba, né? E não me faço de vítima. E eu acho incrível que os homossexuais hoje, grande parte que se deixa levar pelo movimento LGBT em si, se fazem de vítima, porque é fácil. Você terceirizar uma culpa, Luciano, é muito fácil. Uhum. Você não ser responsável. Graças a Deus eu aprendi cedo que eu sou responsável pela minha vida. Né? Sofri pra caramba, no meio do processo, sofri pra caramba. Mas é porque você... Como é que eles falam? Você é privilegiado. Privilegiado de quê? Eu não entendo privilégio. Sim. Se eu tive um privilégio, foi de ter sofrido essas coisas cedo, pra hoje eu não ser um cara vitimista, um coitado, sou minoria da sociedade.
Uhum. Não. Você tá dizendo que o teu privilégio foi sofrer cedo.
Foi sofrer cedo. Graças a Deus eu sofri cedo.
O privilégio é sofrer cedo. Cara, isso é muito doido, cara. Você, olha que interessante, você em 2013, 14, você estava com, que idade, 19?
2013 estava com 24.
Já estava, 24, você já estava começando a virou adulto, né? Estava virando adulto já, para valer, né? Mas você já vinha do ambiente, você falou que você começou a se enturmar na política, começou a se envolver com essa coisa toda da política em 2010,
por aí. 2010,
né?
Por aí.
Tá, 4 anos, então 20 anos de idade, né? E ao mesmo tempo, essa questão da sexualidade estava presente na tua vida lá também. Porque imagino que você nunca escondeu. Você não estava, você não era um enrustido trancado no armário. Você assumia o que era claramente. Quer dizer, você tinha algumas brigas, né?
Sim.
Você tinha que enfrentar todo esse peso da questão da sexualidade dentro do ambiente altamente competitivo que é da universidade e, ao mesmo tempo, o peso do armário, sair do armário político, né? Os dois armários ali, né? Cara, que pressão, filha da mãe, que era isso. Eu não sei como é que é lá em Fortaleza essa situação. Eu não sei como é que se trata essas questões todas lá no Ceará, mas deve ter sido pesado.
Sim.
Você deve ter ido dormir umas noites bem chateado, cara, bem invocado.
Sim.
Não?
O que acontece? Eu sempre volto uma história. Com 15 anos, a minha mãe me deu uma lição de moral. Eu apanhei bastante, tá?
Uhum.
Eu apanhei, a mamãe era de bater mesmo. Fiquei muito de castigo no canto da parede de joelhos, aquela coisa toda. Mas aí, com 15 anos, eu até brinco que eu não minto pra minha mãe desde esse dia. Desde os meus 15 anos que eu não minto pra minha mãe.
Não mente?
Não minto. Não minto mais pra ela desde esse dia. O que acontece? Eu queria ir pra uma... Tinha um rolê com os amigos. E o rolê era na beira-mar. Né? Lá em Fortaleza, a galera gosta de ir pra beira-mar, aquela coisa toda. Eu disse pra minha mãe que tinha uma festa no colégio. Mãe, a festa no colégio tá hora, tá hora, tá hora. Ah, tá bom, ok. Pode ir e tal. Falei com quem que eu ia e tal. Infelizmente, no meio do caminho, tinha uma vizinha. Na beira-mar tinha uma vizinha.
Sim.
E aí a vizinha vai, acho que ela liga pra minha mãe. Olha, o fulano tá aqui. Minha mãe não me liga. Acho que nem tinha celular nessa época, sei lá, não lembro. Minha mãe não fala nada. Eu chego em casa e minha mãe pergunta assim, tava boa a festa? Tava, mãe. Tava boa a festa, aquela coisa toda. Aí ela, tava tão boa que você foi bater na beira-mar? Meu Deus do céu. Aí ela falou assim, aí eu pensei, ela vai me dar uma surra com 15 anos de idade, já pode apanhar pesado, né, e tal. Aí ela, não, senta aqui. Aí pronto, deu uma lição de moral, olha, eu não criei filho pra ser mau caráter, né? Eu não criei filho pra... eu tá preocupado com outras coisas em pagar a conta, e meu filho tá batendo perna na beira-mar da vida. Eu não criei filho pra tá mentindo pra mim. Você sabe, você sabe. É pronto, começa lição de moral de mãe, lição de moral de pai, a gente sabe como é que é. Vai você se sentir um lixo sem te dar uma palmada que você quer. Né? E aí, desde essa época, desde os meus 15 anos, que eu não minto pra minha mãe. Quando eu comecei a me entender como homossexual. E quando eu comecei a namorar o meu primeiro namorado, isso quando eu entrei na faculdade também, 2010, eu tinha 20 anos, 20 para 21 anos, eu pensei assim, poxa, é agora. O meu maior medo era alguém, sei lá, que sempre acontece isso, né? Jovem que faz besteira sabe que isso acontece, de ver um vizinho, uma tia, alguém que vai contar pro pai. Eu ficava pensando, poxa, eu vou estar aqui com um namorado, alguém vai ver, vai contar pra minha mãe. E eu queria ser essa pessoa a contar pra ela. E aí quando eu decidi, não, realmente estou apaixonado por esse cara, estou gostando dele, vou chegar para minha mãe e vou contar. Ela não esperava, né, no primeiro momento ela realmente não esperava que eu fosse chegar assim, ó, mãe, senta aí, vamos conversar.
Ela não tinha nenhuma ideia.
Existe até um livro, né, Luciano, Mãe Sempre Sabe.
Sim.
Mãe sempre sabe, né, a gente vem delas, então, mãe sempre sabe. De criança, abrindo um parênteses aqui, de criança minha mãe me levava pra loja, ah, o que você acha dessa bolsa? O que você acha dessa bolsa para um menino de 10 anos, 11? Uhum. Ah, o que você acha desse sapato? E eu sempre escolhia, ela gostava, ela tinha bom gosto, digamos assim. Mãe sempre sabe, mas ela não tinha ideia que eu...
Se fosse verbalizar,
senta aí
que eu vou te contar.
Senta que lá vem a história. E aí eu cheguei para ela, isso já com 20 anos, senta aí. Mãe, ó, entrei para a faculdade, na faculdade conheci um garoto, tô gostando desse garoto. E eu falei assim, acho que a gente vai namorar. É coisinha de faculdade, passei um mês com esse garoto, digamos assim. Luciano, eu não derramei uma lágrima. A minha mãe chorou muito, meu Deus do céu, chorou. Disse que tinha muito medo do que poderia acontecer. E o que acontece? Geralmente os homossexuais acham que quando a mãe fala isso é por preconceito. Ah, não quero.
É porque ela sabe o filho vai enfrentar lá
fora.
É
medo do que a gente vai enfrentar lá fora. Sim. Né? E eu não chorei. Eu já estava muito bem resolvido nessa questão, porque essa minha questão da sexualidade, eu acho que eu me resolvo, sei lá, 16, 17 anos. Eu lia bastante sobre isso. Eu tinha curiosidade de saber o que é que eu era. Meus amigos todos namorando com meninas. Eu namorei meninas também. né? Tive relacionamento com meninas, mas não sentia, não era aquilo. Eu sabia que não era aquilo. A gente sabe quando que não é aquilo, né?
Sim.
E aí tive algumas namoradas, mas eu tinha certeza que não era aquilo. Então eu sofri sozinho, calado. Eu e Deus, meus livros, eu
queria entender essas coisas. Vamos articular mais isso, porque eu acho que você pode ajudar muita gente, cara. Dá pra ajudar muita gente com essa coisa. Você, no momento em que você levanta essa hipótese de que, cara, talvez a minha praia não seja com as meninas, né? Necessariamente já apareceu o outro lado. Já que não é aqui, é lá. Ou você passou um período no escuro. Eu não sei direito o que acontece. E aí você foi buscar entender. Pelo que eu tô entendendo, você não foi conversar com ninguém. Você não foi.
Não,
você
não
foi buscar por sua própria conta, lendo livros. Como é que você trabalhou isso?
Eu olhava para as meninas, tipo, eu tinha uma namorada. Eu olhava para minha namorada, não me sentia atraído sexualmente com ela, por ela. Mas olhava para um colega do colégio, aqui é interessante, digamos, né?
Uhum.
E eu tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Só que, tipo, a gente tá falando, né, sei lá, eu uma época que já, a gente já sabe o que é homossexual, o que é gay, o que é ser lésbica, a gente já sabe, sexualmente a gente já sabe o que é isso, né. Criança não, não tem por que criança ficar pensando em sexo, né, e eu meio que me desenvolvi minha sexualidade bem tarde. Eu sempre gostei de videogame, sempre gostei de anime, então eu gostava muito de Pokémon, gostava muito de Dragon Ball Z, gostava muito de jogar videogame, né, Nintendo, sim, PlayStation. Eu fui um criança, eu tive uma boa infância, então não tinha espaço para essa questão de sexualidade.
Sim.
Não tinha um espaço, vamos pensar em namorar, não. Eu lembro, minha mãe sempre foi muito rígida, eu chegava do colégio, sei lá, meio-dia, minha mãe ligava pra vizinha, né, a vizinha que, sei lá, ficava de olho em mim, né, que eu sempre fiquei sozinho em casa. E aí, ele não chegou ainda não. Como assim não chegou ainda não? Não, peraí. A vizinha na locadora de videogame tava eu lá, passava a tarde no videogame, né. Então, tipo, nunca levei bomba no colégio, porque eu sempre fui meu responsável, também graças à minha mãe que ficava, olha, pelo amor de Deus, tem que estudar e tal. Mas eu não tinha espaço para sexualidade. Quando eu comecei a desenvolver essa sexualidade, eu começava a olhar para os meninos diferente. Eu sentia que, tipo, eu olhava para os meninos e achava interessante os meninos, né? O fato de eu ter namoradas, eu acho que eu ficava pensando, não é possível que eu seja gay, não é possível que eu seja, né? Não é possível. Eu ficava pensando nisso, né? Eu, até então, você não se aceita, você ninguém você pensa assim, sou homossexual, sai batendo no peito. Não é assim.
Não.
Quem diz que é assim tá mentindo no começo, né? E aí eu tive as namoradas, mas não me sentia atraído. Olhava pros meninos de uma maneira diferente, né? Mas eu sempre tive, quando eu comecei a me entender nessa questão de sexualidade, de relacionamento, eu pensava assim, poxa, eu quero casar. Sempre gostei da ideia de casar. Quero casar, quero ser pai, né? Quero ter uma família, aquela coisa. Sempre gostei muito desse romancezinho assim, né? Dessa história. E aí, quando eu começo a me ver diferente dos meninos, de não gostar das meninas, eu não. Tem alguma coisa errada. E aí eu começo a ler. Questões sobre a homossexualidade. Começo a, sim, buscar nos livros, psicologia, aquele negócio todo. Começo realmente a ler sobre isso. E aí,
Isso foi bom pra você?
Foi bom pra mim, claro.
Tá.
E ainda tem um detalhe, nessa época que eu não me aceitava, eu ficava dentro da igreja. Eu ia pra dentro da igreja, tinha aquela questão, é pecado. Aí eu ficava, a gente sempre passa por isso, né? É sujo, vai pro inferno.
Você era católico?
Minha família sempre foi evangélica. Eu sou católico,
tá.
Hoje eu me entendo católico, né? Graças ao Márcio, né? O meu marido hoje, meu companheiro, que é tipo... Márcio, ele cresceu no ambiente, ele ao contrário, ele cresceu no ambiente católico, eu cresci no ambiente evangélico, mas comecei a me entender católico, né? E aí, mas era uma família evangélica, mas eu fiquei na igreja, aí tipo, chorava, eu vou pro inferno, é pecado, mas como que eu vou arrancar isso na minha cabeça, aquele negócio todo e tal. Mas aí, tipo, você começa a ler bastante sobre isso e você começa a entender que isso é um mero detalhe, sabe? Você não vou ficar... Não vou ficar apegado nisso de, vou deixar de viver minha vida porque um dia me entender como errado. Poxa, cara, eu entendo hoje que Deus me fez assim. Eu não pedi pra nascer assim, Deus me fez assim. Dom, você entende que dá pra alguém virar homossexual? A partir de hoje eu vou virar... Eu entendo que dá. Por isso que hoje eu combato muito a questão da sexualização infantil, entendeu? Uhum. É, precoce dentro da escola. Combato muito isso, porque sim, se você for direcionado por esse caminho, assim como se você for direcionado a cometer crimes, crianças que cometem crimes, você vai cometer crimes. Mas eu entendo também que você, eu entendo que eu nasço assim. Eu nasci assim. Eu não pedi para ser assim. Porque é uma carga, você sofre muito durante todo o processo.
Sim.
Eu entendo hoje, às vezes os meninos, a gente tem muitos meninos no movimento, né, que se entendem conservadores, que às vezes eles vêm falar assim, fulano de tal, de esquerda, não sei o quê. Eu digo, gente, a gente tem que ter paciência com esse pessoal, né? A gente tem que ter paciência, porque às vezes a pessoa, ela não experimentou pensar por ela. Vê um discurso fácil, eu sou uma minoria, eu sou um coitado, sim.
Entro nesse coletivo e é nesse coletivo que me protege, me sinto protegido. Eu tenho outras pessoas que estão na mesma condição que eu. A gente pode trocar uma ideia, pode se sentir debaixo de um guarda-chuva, sim, que vai me proteger de toda a maldade que está lá fora. De onde vem a maldade? Daqueles senhores lá que são todos conservadores, não sei o quê.
E nem todo mundo é obrigado a... Bem, deveria ser assim, né? A pessoa se entender por si e não se fazer de coitado. Mas a galera não vai nessa onda, vai no discurso fácil, né? E aí...
Quer dizer, você entendeu em algum momento, lá bem cedo, que não era uma questão de opção.
Sim.
Não era que você chegou, virou a chavinha. Bom, escolho ir por esse caminho.
Escolho ir,
não foi isso.
Não foi isso.
Não foi isso. Tá.
Não foi isso.
Legal.
É muito difícil, porque dentro, principalmente dessa questão da questão religiosa,
sim,
isso afasta os homossexuais.
Sim.
Principalmente quando você está tentando se descobrir. Em vez de... Por que eu não me afastei da igreja? Porque eu não fui para a igreja pedir uma aceitação. Eu não cheguei lá no pastor e, pastor, sou homossexual, por favor. Não. Eu pegava a minha Bíblia, eu ia para a igreja, chorava, rezava, orava, né, pedia a Deus, aquela coisa toda, voltava para minha casa, belo, satisfeito, sem problema nenhum.
Uhum.
O que muitos homossexuais fazem é que eles vão à igreja esperando a aceitação, e não, antes de você ir para a igreja, antes de você sair de casa, é o que eu sempre digo para eles lá, não se aceite. Dom, como que eu faço para entrar na política, para falar essa questão de um movimento LGBT, não sei das quantas, conservador, se aceite. Você se aceita? Se você se aceitar, é o primeiro passo para você aguentar o que vai vir de lá, porque não é fácil, realmente não é fácil.
Uhum.
Então, muitos homossexuais vão para a igreja, seja qualquer fé que tenha, sei lá, a igreja católica recrimina, não sei o que. Não, é porque você vai para lá esperando uma aceitação. Ai, minha família, muitos deles, outra coisa que eu sempre falo, não briguem com a família de vocês. Muitos deles vão brigar, mãe, sou homossexual, vai ter que me aceitar sim. Meu pai vai ter que aceitar assim. E não é assim. Uhum. Uma pessoa que faz isso, ela não se aceita. Né? Aí vira esse tipo de militante que o movimento LGBT mais gosta. Né? Mas eu
que
sempre...
Eu acho que isso cria uma revolta. E fica uma revolta embutida ali, né? Contra uhum. todas as ameaças que o mundo... Então, de repente, um olhar que pode ser um olhar... de curiosidade vira um olhar de ameaça, né?
Sim.
É um olhar de ofensa, né? É uma coisa de ofensiva, né? Teu irmão mais novo, ele é...
Não, ele é hétero.
Ele é hétero.
Ele é hétero.
Quer dizer, não é nem uma questão do ambiente onde você estava.
Não, é uma questão...
Não foi o ambiente.
Não foi.
É uma questão inata mesmo, inata.
E uma das preocupações quando... Aí eu, nessa época, com 20 anos, eu conto pra minha mãe. Pouco
sim.
tempo depois, eu conto pro meu pai. Engraçado que pra minha mãe eu contei, eu tava namorando. Quando eu tive que contar pro meu pai, eu já não tava mais namorando, já tinha passado, garoto já era, uhum. né? Já não era mais. Então não era uma questão de vai ter que me aceitar e pronto. Quando eu contei pro meu pai, eu não tava mais namorando, mas tive que contar pra ele já pra me. Pra ser naquela mesma situação ali, sabe?
Sim.
Eu queria superar aquela situação ali.
Demorou do pai pra mãe?
Não, uma questão de dias, né? Um mês.
Tua mãe tava junto quando te contou pro seu pai?
Tava junto. Só que com o papai, minha mãe, ela é contida, né? Minha mãe é muito rígida com ela mesma, sim. Mas ela é mais contida. Meu pai, eu pensava que seria o contrário, que minha mãe faria um escândalo, que a coisa meu pai ficaria naquele negócio ranzinza dele. Não, ele foi o inverso da minha mãe. Não aceitou, não sei o quê, e vou embora de casa, aquela coisa toda. E aí, com ele foi mais difícil nessa questão, só que eu não fiz assim, ó, vai ter que me... Eu não peitei o meu pai, digamos, entendeu? Eu não fui pra cima, ó, eu sou homossexual.
Mas foi um momento conflituoso.
Foi um momento conflituoso. Foi porque ele...
Não foi como, sua mãe chorou e tudo mais, mas... O seu pai foi conflituoso.
A mãe chorou, mas não queria saber de relacionamento. Eu queria contar as coisas, compartilhar com ela, não queria saber e tal. hoje amo meu marido, né? Se dão muito bem. Meu pai não. Meu pai, de um primeiro momento, vou embora de casa.
Ele falou que ele ia embora?
Ele falou. Não, arrumou mala. É. E eu, vai, para com isso, deixa de teatro. Mas foi bem difícil, foi Sim. bem difícil. Eu até agora, no último dia dos pais, eu contei essa história, narrei nas redes, né?
Sim.
Para que ajude também outras pessoas,
claro.
Né? Porque o que eu entendo, meu pai, ele tem 68 anos, né? Meu pai me falou muitas besteiras quando eu contei para ele que eu era homossexual. Diz que por mim você não tinha nem nascido, né? Que eu não quero mais nem olhar na sua cara, eu não tenho filho assim, né? Então, como eu tô num ambiente político, as pessoas sempre fazem o paralelo com Jair Bolsonaro. Né? Por que você apoia esse presidente se esse cara sempre falou isso, Poxa, eu ouvi isso dentro de casa. E Sim. muitos homossexuais não são diferentes, ouvem do mesmo jeito.
E você tem certeza que o seu pai não é um cara do mal?
Não é um cara do mal. Não, pelo amor de Deus, eu amo meu pai, né? Pra quem com, sei lá, 14, 15, 16 anos, que eu queria que meu pai, sei lá, sumisse da minha vida, né? E hoje, tipo, meu pai, meu Deus, meu pai é maravilhoso, entendeu? Ele tava no nosso casamento, tanto que foi essa história que eu contei, que meu pai, de, sei lá, 12 anos atrás, 11 anos atrás, tava quase me matando, dirigindo um carro, dizendo que não queria um filho, que desejava que eu nem tivesse nascido. E eu sempre brinco, né? Meu pai me rejeitou duas vezes. Ele me rejeitou
lá atrás
e me rejeitou quando eu contei, já adulto, que Sim. eu era homossexual. E em nenhuma das duas vezes eu pedi a aceitação dele. Não pedi a aceitação do meu pai pra nascer, óbvio, que eu Sim. não tinha nem consciência disso. E não pedi a aceitação do meu pai quando eu contei pra ele que era homossexual. Eu simplesmente... pra ele, sendo homossexual, nascer ok, eu nasci, né? Mas pra ser homossexual, pra contar pra ele, eu só comuniquei, era uma comunicação. Sim. Ó, pai, não tô te pedindo tua aceitação, tô dizendo assim, ó... Eu sou homossexual, né? E aí tive que entender que cada pessoa tem um tempo. Minha mãe levou o tempo dela de entender que eu era homossexual. Meu pai levou mais tempo um pouquinho, levou, mas também entendeu que eu sou homossexual, né? E o meu irmão, quando eu contei pro meu pai que eu era homossexual, meu irmão, não lembro quanto eu tinha, acho que ele tinha 8 anos. Eu tinha 20, ele tinha 8. Aí ele falou assim uma vez, meu pai, né? E o seu irmão, o que seu irmão vai dizer? E aí eu já tinha outro namorado, né? E aí, chamei meu irmão, Daniel, o que o meu irmão, o que o fulano é meu? É teu namorado, não é não? Aí eu, tá vendo? Uma criança tem mais consciência do que o senhor. E o que ele achava que por eu ser gay, o meu irmão também seria homossexual.
Sim.
Era a preocupação dele.
Essa coisa pega, né?
A preocupação dele era essa.
Não anda muito pertão que pega, né?
Vai pegar, tipo isso.
E vai ser igual.
E aí, eu meio que... eu nunca fiz disso uma cruz. Nunca fiz. Eu não fiz uma cruz meu pai ter me rejeitado lá atrás. Eu não fiz uma cruz meu pai ter feito... atrapalhado a minha vida. Pra você ter noção, eu tinha que passar de ano com meu pai enchendo o meu saco. Brigando dentro de casa, porque pra ele eu tinha que estar dentro de casa tal hora. Tal hora eu tinha que estar dentro de casa. E eu não cresci assim tal hora dentro de casa, né? Pra ele eu tinha que, sei lá, ficar com meu irmão sim, né? Eu tinha que cuidar do meu irmão sim, sendo que eu tinha que estudar, ir pro colégio fazer prova. Eu tinha um vestibular pra estudar, eu estudava pra medicina nessa época. Então meu pai atrapalhou minha vida pra caramba. E não me fiz de coitado nessa época. Não me fiz de coitado quando contei que era homossexual. Por que eu tenho que me fazer de coitado, Luciano? Eu não entendo. Que essa galera acha que a gente tem que se fazer de coitado, né? E tenho que sempre estar nos lugares, olha, eu tenho que sentar aqui nessa cadeira porque essa cadeira aqui ela é destinada a homossexuais. Não precisa, cara. Não tem necessidade. As pessoas costumam sempre fazer da sexualidade uma bandeira. E não é.
Mas sabe o que é que eu... Cara, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Um monte de amigos que, de todo tipo, sabe? Do gay caricato que fazia todo, com todo o mise-en-scène do gay, até o cara que você olha e fala, não, esse cara é homem, cara, e não tem nada, e o cara então, nunca tive problema nenhum, né? Mas uma coisa que eu entendi no meio do caminho, e isso se aplica, acho que para todos os momentos da vida da gente, né? É a construção de um estereótipo que beira a caricatura. Né? Então vem o gay caricato e o pessoal pega aquilo e joga aquilo como o modelo do que é o gay na sociedade. Pega um negro caricato, esse é o modelo do negro na sociedade, né?
Uhum.
Pega eu não resisto, né? Pega o Olavo caricato e diz, esse é o cara. Uhum. Fala, não, cara, isso aí é uma caricatura. Tem gente que é assim, mas isso não é o todo, né?
Uhum.
Então tem um cara tem um senhor de 68 anos que é um puta de um ogro e que ele é grosso, que ele é grosseiro e tudo mais, mas espera um pouquinho, né? Esse não é o modelo de todos os senhores de 68 anos que estão aí. Esse é um. E você não pode transformar essa caricatura no todo, né? E o que eu tenho encontrado muito é essa coisa que para mim lá atrás era uma caricatura e que hoje virou rótulo. Então o cara pega aqui, rotula. Vamos usar o que nós estamos... Bota num rótulo assim, bolsonarista, e põe dentro desse rótulo tudo o que existe de ruim na sociedade. Agora até tá sofisticando, né? Porque ele é pedófilo, como é que é? Canibal,
né?
Pedófilo. Põe tudo ali e gruda aquilo em qualquer pessoa que tiver uma atitude que não seja aquela que a pessoa teria, né?
Uhum.
Então,
por exemplo,
se eu não critiquei o Bolsonaro, logo eu sou um bolsonarista, o que significa que eu também sou tudo aquilo que o estereótipo que esse cara tem na cabeça é, né?
É tão surreal que eles dizem que eu sou um gay homofóbico. Eu sou um gay homofóbico.
Mas então, deixa eu entender esse momento aqui. Quer dizer, a gente já entendeu. Então, você assumiu a tua sexualidade. E eu acho que aí você tem um privilégio, tá? Porque, pelo que você me contou aqui, não foi uma coisa... A tua saída do armário não foi uma coisa absolutamente traumática que marcou tua vida por causa da vida. Porque se teu pai aceitou de boa, se a família aceitou de boa, tem um privilégio aí. Que eu acho que você tem um monte de história de gente que não conseguiu essa passagem como você fez aí, né? Que deve ter problema até hoje na família, deve ter abandonado, deve ter agressão e tudo mais, né?
Uhum.
Mas você consegue, de certa forma, equacionar essa questão. E aí, ao mesmo tempo, você está na questão da política, né?
Sim.
Onde você vai sair do segundo armário, que é aquele vou me revelar dentro do ambiente universitário como um cara de... direita, um cara conservador que vai contra tudo o que essa grande maioria barulhenta tá falando aí, né? E aí não casa as coisas, porque gay não é conservador. Gay não vai na igreja, entendeu? De novo, eu tô exagerando aqui, eu tô dando um estereótipo, né?
Sim, sim.
O gay, jamais vai ter um gay que vai votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro mata gay, né? Jamais vai ter um gay que vai na igreja, porque padre é aquela coisa conservadora também. Então, dá um nó nas pessoas. E você tá lidando com isso com 20 anos de idade, né?
Sim.
Como é que foi esse processo, cara? É um caldeirão muito complicado, né?
Sim. E aí você citou o Olavo. E aí Sim. Tem um texto do Olavo, que eu acho que é um dos capítulos do Imbecil Coletivo, não sei se um ou dois, que é Mentiras Gays. Né? O Olavo, inclusive hoje, o que é que eu faço? Eu pego esse texto, tirei o nome do Olavo, porque para chegar nos homossexuais com o nome de Olavo já estampado, eles vão ter uma certa aversão por causa da mídia, daquela coisa toda.
Você não viu o Café Brasil meu que eu fiz há anos atrás? Eu fiz o programa inteiro com o texto do Olavo e falei, eu não vou contar.
Não vai dizer.
Só no fim do programa eu contei, era do Olavo.
Sim.
Aí o cara já tinha ouvido, né? Senão ele parava no começo lá, né?
Aí eu tiro o texto, Mentiras Gays, e dou pra galera e falo assim, ó, lê aí, lê esse texto, depois você vem conversar comigo. Né? E aí tem esse texto, que eu li esse texto nessa época aí, nesse turbilhão que era o Brasil em 2012, 2013. Esse texto, resumidamente, o Olavo diz assim, homossexual não tem que estar em pedestal por ser homossexual. Sim. Resumidamente é isso. Que às vezes, o movimento LGBT faz os homossexuais entenderem que eles têm que estar num pedestal. E aí quando você coloca um homossexual num pedestal, do nada aparece um novo polo LGBT, o carro. Né? Porque os homossexuais... Tem que ter um carro homossexual,
Sim.
tem que ter uma garrafinha d'água homossexual, tem que ter um microfone LGBT, E não é assim. E aí eu li esse texto e eu concordei com tudo que o Olavo fala nesse texto. Né? E aí dentro da política, eu já começo a me interessar também, desde sempre, né? Por essa questão de como que o mundo funciona, política internacional, o que acontece lá fora que não acontece aqui. E aí eu começo a me interessar muito também por política norte-americana.
Sim.
Né? E aí eu começo, dentro da faculdade, começo a ficar próximo dessas questões de política norte-americana, começo a ver o que está acontecendo. Aí vem aquela questão do Obama vence a eleição, aí Love Wins, Yes We Can, aquela coisa toda daquela época, né, que eu já não concordava. E aí você começa a perceber questões de valores, né? Eu não vou mais, não me baseio por sexualidade, eu me baseio pelos valores, quais valores que eu defendo. Então, desde criança, eu sempre respeitei meu pai e minha mãe. Desde criança, eu sempre tive dentro da minha casa uma fé. Minha mãe, minha família toda era evangélica, só tinha um tio, que inclusive ele é hoje o meu exemplo da igreja católica, que eu sempre tive esse tio católico, e que minhas tias olhavam para ele, ah, é católico, entendeu? Mas eu sempre tive esse exemplo, mas não era um exemplo prático. Tanto que com 10 anos eu fugia do catecismo. Me deixavam, minha mãe dizia assim, vai pro catecismo, forçado, entra aí. Eu entrava, quando ela ia, voltava para casa, eu saía pela outra porta e ia para a quadra brincar com os meus colegas. Não ia para o catecismo. Porque não tinha um exemplo. Mas tinha um exemplo de ter fé em Deus, né?
Sim, os valores.
Os valores cristãos eu tinha. Né? Então, foram esses valores. Até um terapeuta amigo nosso, né, o Jason, que ele fala, os princípios ordenadores. Eu tinha esses princípios ordenadores de criança. Que esses princípios, sim, me faziam me basear com as coisas que eu ia escolher para a minha vida lá na frente. Então, na política, eu me baseava por esses valores. Qual o lado da política que é cristão? Qual o lado da política que defende a família? Eu sempre me baseei com esses valores. Era a minha régua. É sempre, até hoje, é a minha régua para saber para quais caminhos eu devo ir. Né? E aí, politicamente, eu comecei a ver, né, internacionalmente, que países que defendiam esses valores que eu defendia. E aí lá, sei lá, a gente tá em 2013, aí 2014, o Brasil continua, tanto que lá no meu Twitter, quem for ver, a capinha do meu Twitter é uma manifestação em 2013, junho de 2013, né?
Dos 20 centavos, foi em maio, né? Foi maio, junho, na continuação.
A continuação, no meio daquele turbilhão ali.
Sim.
E aí eu começo a me aproximar também da política lá norte-americana, né? Que aí a gente começa a ter... O Partido Republicano tentando decidir quem que seria candidato deles.
Sim.
E aí, na questão do empreendedorismo, eu já era próximo dessa galera de liberalismo econômico, né, de mais liberdade, de Mises, não sei das quantas. E aí eu começo a ver Trump,
sim,
um empresário, Donald Trump, o apresentador do Aprendiz, que... Né, sei lá, nas medidas a gente tinha o Roberto Justus aqui no Brasil, então eu gostava muito daquele meio empresarial ali, e eu começo a me basear nesses valores para ver para onde que eu iria. E aí, me aproximando da galera nos Estados Unidos, eu comecei a ver os movimentos que iam direcionando para que culminasse na eleição do Trump.
Sim.
Né? E eu começo a me ver, poxa...
Que é um outsider.
Que é um outsider.
Ele é um outsider. Ele não é um cara republicano que chega lá no meio dos republicanos e eu sou o candidato. Ele força a barra.
Ele força a barra.
Ele entra com os cotovelos, né, cara? Ele ocupa o espaço e ele não é um republicano.
Sim.
O partido dele é do Trump, cara. Isso pra mim sempre ficou muito claro. Esse cara é um outsider. Ele vai causar um reboliço gigantesco lá porque ele vai desequilibrar,
sim,
a balança. E a balança americana... sempre foi muito equilibrada, né? Quer dizer, democrata e republicano, isso historicamente, né?
Sim.
Só que no momento em que os democratas começam a sair de órbita, começam a ficar muito mais agressivos e tudo mais, surge um elemento como o Trump. E aí o bicho, aí o que aconteceu foi uma loucura, né, cara?
Sim.
Porque esse cara, ele entra como uma... como é que é? É uma cunha, né?
Sim.
Ele entra na porrada, cara. Ele abre o espaço, entra lá e ninguém aceita o cara. Nem a turma dele e nem... A turma que é contra ele. E no meio a imprensa inteirinha, sim, contra ele, né? Aí foi uma situação... Cara, foi um momento de virada na história da humanidade.
Da humanidade, sim, sim. E aí, as bases daquilo ali, onde que surge? Hoje eles chamam de... Que no Brasil não é tão popular como nos Estados Unidos a questão dos fóruns de internet. A gente tinha o Orkut, que era mais ou menos, sim, parecido com o fórum, que tinha as comunidades do Orkut antigamente.
Sim.
Mas nos Estados Unidos tem uma coisa chamada fórum, né? E eu... De forma... Eu sou muito audacioso, né? Eu comecei a fazer amizade com essa galera nesses fóruns. E foi nesses fóruns que começaram a meio que desenhar para onde que caminharia a comunicação de um futuro governo Trump, de uma futura eleição do Trump, né? E eu fiz muitos amigos nesses fóruns, que hoje, se você falar isso, é nazista, é supremacista branco, aquela coisa toda, né? E aí, tanto que a mídia aqui no Brasil, na pandemia, me colocou dentro daquele QAnon, que era um movimento que diz que elegeu o Trump, né?
Sim.
Eu fui candidato em 2020 em Fortaleza, a vereador. Como que o QAnon chegou ao Brasil? Aí eu sou um dos candidatos. Tinha três candidatos, um do Rio, outro, sei lá, do Santa Catarina. Eu era o candidato que trouxe o QAnon para o Brasil.
Sim.
E aí, mas foi lá nesses fóruns que surgiram, né? E por ter amizade com essa galera nesses fóruns, eu comecei a ver os movimentos que tinham influência... que tinham participação na eleição do Trump, né, no, nos Estados Unidos. Um desses movimentos, que aí vai, acho que começa a juntar agora onde que a gente chegou hoje, onde eu cheguei principalmente, que é o Gays for Trump. Dentro desses fóruns, dentro das redes sociais que se movimentaram para eleger o Trump, existia um movimento chamado Gays for Trump. E eu, poxa, como assim Gays for Trump?
Né? Um candidato como que assim? Já era considerado homofóbico, machista, misógino,
todos os istas. Aí eu comecei a pensar assim, como assim um gay de direita? Uhum. É aí que aparece. O que acontece? Aqui no Brasil a gente tem ideia de um gay de direita, o Clodovil Hernandes. A gente olhar pro Clodovil defende a família. Tem Sim. vídeo do Clodovil dizendo que nasceu de pais heterossexuais, Sim. que ele é contra a parada gay.
Tem vídeos sensacionais. Tem um vídeo dele num evento, que o evento é todo LGBT.
Sim.
Ele pega o microfone.
Ele é vaiado.
Entendeu? Destrói ali, né?
Destrói ali. A Maria do Rosário fica fazendo, tá bom, encerra pra ele. Sim. E ele, caramba, gay de direita? Porque, beleza, no Brasil, todo gay, a noção que a gente tinha até então é que todo gay era de esquerda, porque a gente via gay, PCdoB, PSOL, PT,
Sim.
aquele negócio todo, né, Partido Comunista. E aí, poxa, gay de direita, gays apoiando Trump, cara, eu vou ficar próximo desses caras. E aí, já tinha aquele negócio ali de fórum, eu ficava acompanhando... A galera pensa que não, mas a galera lá estuda. Uhum. Existe esse diferencial da galera de estudar. A galera não tá num fórum sendo besta. Ali é gente muito inteligente pra caramba.
Que tá lá pra trocar ideia
pra trocar
e pra crescer.
Ideia.
E não pra ficar ofendendo outro.
E não pra ficar ofendendo ninguém. Sim. Né? Antigamente eu tinha muita curiosidade de adolescente. Ah, o que é Deep Web? Sim. Ah, tem venda de armas, tem venda de drogas, tem venda de... Tem várias outras coisas. De toda essa história que eu te contei agora, quando eu era criança, eu não tinha livros no colégio. Ou pagava matrícula, ou comprava material didático. Eu cresci com essa ideia. Eu nunca tinha livro, eu tinha que ficar, sei lá, falando com meus colegas, me empresta aí quando terminar de estudar, pode ser e tal. Então, eu sempre gostei muito de ler. Então, o meu primeiro computador, aqueles cabeçudo branco ainda, né, das antigas, primeira coisa que eu fazia quando eu aprendi a mexer de verdade na internet era entrar na Deep Web. Pra quê? Pra comprar droga? Não, pra baixar livro.
Uhum.
Pra ler livros que não tinha no Brasil. Então, até essa questão do idioma, eu fui atrás de aprender porque eu queria saber como as coisas funcionavam. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de ler. Então, eu utilizava os fóruns pra fazer amizade, utilizava os fóruns pra aprender idioma, utilizava os fóruns pra baixar livros, principalmente. Porque tinha. Se você soubesse acessar, você poderia fazer coisa errada? Poderia, mas poderia também estudar. E comecei a ficar próximo dessa galera do Gays for Trump. Comecei a ver o que eles entendiam, o que eles defendiam. E eu fiquei pensando, poxa... E a gente...
Você não entrou no movimento, você não era um
não,
representante
não
do Brasil, nada?
Não, não fui.
Você estava assistindo e estava aprendendo com aquilo.
Eu só aprendi, tá. Enchi o saco dos caras, eu enchia muito o saco. Porque eu queria entender, tipo, essa questão, como que eles se apresentavam, o que eles falavam para as pessoas, se eles realmente eram odiados, como o pessoal falava, né, que o Trump era homofóbico, não sei das quantas. Sim. E fiquei próximo dessa galera. E eu ficava pensando assim, poxa, a gente cresce no Brasil, Luciano, com aquele negócio assim, política é tudo corrupto. Ah, que negócio de política? Ah, meu tio é político. Família rouba, com certeza. É um rótulo também, né?
Sim.
E aí a gente cresce com essa ideia. E nos Estados Unidos os caras estavam idolatrando alguém, né? Eu sou fã desse cara, não mais porque o cara é um empresário, porque o cara estava prestes a ser um político amado, aquela coisa toda. E eu queria muito entender isso. Né? E eu sempre...
Até porque, no polo oposto, tinha um cara que estava sendo endeusado. O Obama cara, nem quem não gosta dele, cara. O Obama é uma figura, cara. Ele falando em público tem um carisma, que é um negócio impressionante. Sim. Não tem como você olhar pro cara e falar, pô, esse cara.
Sim.
Eu tiro o chapéu pra ele, cara. Não vou nem questionar as ideias dele, mas o cara, ele sabe falar, ele
feito,
sabe se apresentar.
Né? Foi muito bem construído.
E esse é no modelo, ele aparece o Trump na outra ponta. Na hora eles cruzam com o outro, né? Olha aqui, ó. Olha a diferença.
E a gente tá falando desse período de ebulição do Brasil, 2013, 2014. E Sim. aí vem aquele negócio de. Poxa, eu queria tanto que o Brasil voltasse a amar o Brasil, né? Assim como os norte-americanos. O norte-americano, o cara tem a bandeira dele pendurada dentro de casa.
Sim.
Norte-americano, ele dá valor, é gentil, aquela coisa toda. Por que a gente não pode ter isso no Brasil, né? E eu, lembrando que no colégio, eu estudei em colégio, eram católicos, eu estudei em colégio que cantavam o hino nacional, cantavam o hino da independência, que rezavam antes de entrar para a sala de aula. Então, esses valores eu já tinha, né? E eu comecei a ver que eu queria um país que também tivesse esses valores. E eu comecei a ver nos Estados Unidos a galera defendendo esses mesmos valores, só que uma galera gay, uma galera homossexual, né? E aí eu, poxa, só que no Brasil a gente não tinha alguém que captasse esse espírito das ruas, como o Olavo fala, né, em muitos dos textos deles. Sim. Um dia, se alguém entender o pedido das ruas e abraçar, essa pessoa vai ser um presidente do Brasil. Essa pessoa vai ser um guia da direita, digamos assim, né? A gente não tinha, a gente tinha Jair Bolsonaro no Super Pop da Luciana Gimenez, tinha o Bolsonaro indo no Ratinho.
Que eram caricaturas.
Eram caricaturas.
Era só caricatura.
Tinha aqui, Bolsonaro indo no CQC, tinha Bolsonaro indo no Pânico, aquela coisa. Tinha Bolsonaro brigando em comissões contrários àquele negócio de sexualização infantil nas escolas, o kit contra a homofobia, aquela coisa toda. Não tinha um candidato, né? E aí eu tô falando de 2016, não tinha um candidato. Eu vi o que os Gays for Trump fizeram, eu vi que os caras elegeram Trump em 2016, e eu fiquei pensando, poxa, queria tanto isso no Brasil, só que não tinha um candidato, né? Hoje eu tenho o Gays com o Bolsonaro, mas não tinha, até então era o Gays com, o Gays for alguma coisa, não tinha um candidato, né?
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Você tinha outras pessoas com você nessa ideia? Negativo. O fórum que você viu nos Estados Unidos, nasceu algum aqui no Brasil também ou não tinha? Você não tinha nem com quem trocar essa ideia?
Não tinha com quem trocar essa ideia. Ah. Eu estava em Fortaleza, eu até brinco, né? Fortaleza, as coisas demoram a chegar lá. Ceará, o Nordeste, as coisas demoram a chegar no Nordeste, né? Muita gente, não sei o que, xenofobia, aquela coisa. Não, mas o Nordeste realmente é uma coisa diferente para lá, porque demoram. A gente veio para São Paulo porque aqui as oportunidades acontecem. Eu passei 32 anos em Fortaleza e não aconteceu o que aconteceu em São Paulo em 6 meses aqui na minha vida. De verdade, que é realmente é difícil. Sim. As coisas pra lá, né? Mas eu tava sozinho, aí você imagina, eu num bairro de periferia, em Fortaleza, né? Falar de liberalismo econômico, falar de... Tem gente que defende essas ideias? Tem, mas é muito difícil. Hoje, graças a Deus, as pessoas gostam de falar disso. Sim. Né? Mas antigamente não tinha esse negócio de você falar, o pessoal não sabe nem o que era. O pessoal não, ainda mais brasileiro, brasileiro não tem gosto por leitura, brasileiro, entendeu? E aí, não tinha um candidato. E aí a gente fica, eu fico naquele negócio, né? Fica aquele negócio de aparecer alguém, de aparecer alguém. Aí acontece de que em 2018... Né, o Jair vem naquela ascensão, aquela coisa toda, Jair recebido em aeroporto, nos lugares, e não era nada, era só pré-candidato. E aí, em 2018, foi o momento, quando o Jair, acho que foi fevereiro, março, não lembro ao certo, mas no comecinho de 2018, o Jair decide sair candidato. Aí eu até brinco, né, que eu fiz uma pastinha em 2016, Gays Com. Não tinha o quem. Tinha só a ideia do movimento. Sim. De gays de direito no Brasil. Eu sabia que o Clodovil seria um dos, sei lá, das figuras importantes que a gente poderia usar de exemplo do movimento, mas não tinha a pessoa-chave de política, de movimento político, né? E essa pessoa aparece em 2018 com o Jair, quando o Jair decide, vou sair candidato à presidência da República. Aí eu só fiz, peguei aquela bandeira Pride Flag, que tem gente até hoje não engoliu a ideia da Pride Flag no movimento de direita, né? Mas eu tinha que usar a política e a identificação. Uhum. Como que eu ia chegar para os caras dizendo assim, somos gays? A pessoa tem que ver... Até uns amigos conservadores que criticaram muito. Eles olhavam aquela Pride Flag no movimento de direita, aquele pensamento, aquele franzido de testa dele, eu já tinha conseguido entrar na mente do cara, entendeu? Para ele saber, deixa eu ver o que é esse movimento aqui. E aí, fiz a Pride Flag, peguei a Pride Flag, coloquei em destaque mais ou menos as cores do Brasil, verde, amarelo, azul, e aí botei o Gays com o Bolsonaro. No primeiro momento, é você...
2018.
2018.
18. 18. Quando você criou isso e botou esse nome tudo, não era nada. Era uma página em algum lugar? Era uma página no Facebook?
Era uma página no Facebook. Tá. Instagram. Foi no Instagram.
Não era movimento, não era coisa nenhuma. Era um... Ó, tem
alguma
aqui.
Coisa. Era.
Não tinha... 2.000 seguidores com você lá.
Eu sabia o que era.
Sim.
As pessoas que vissem não saberiam o que era.
Sim.
Eu sabia.
Sim.
Eu sabia que era aquela ideia lá de 2016, que eu vi os caras conversando num fórum de internet norte-americano, sim, que os caras saíram do fórum, os caras organizavam as manifestações no fórum. Não era em rede, porque até então, se você falasse que era trumpista, defendesse o Trump, você era cancelado, já existia, sim, isso nos Estados Unidos, sim, né? Como as coisas acontecem, demoram a acontecer aqui, os caras faziam no fórum. Eu aprendi com esses caras lá. E aí, não era nada. Eu tenho guardado até hoje a pastinha bem bonitinha, fazendo a logo, tenho o primeiro print com 10 seguidores, sei lá, 16 seguidores, 22 seguidores, né, pra... Hoje, 2022, outubro de 2022, está com quase 70 mil seguidores.
Você não tinha, até então, nenhuma atuação, alguma conexão, alguma... Você era conhecido pelo movimento LGBT, QIA+,
não, nada.
Nada, ninguém sabia. Você era...
O máximo que eu fazia era projeto social no bairro.
Mas não em nome do movimento, nada disso.
Não, nome de movimento, nada.
No momento que você bota essa coisa pública e aparece um gay pro Bolsonaro, que é o... Como é que chama? Esqueci o termo aqui. Que é o cúmulo, né? No momento que aparece um candidato machista, homofóbico, aparece um cara dizendo, ei, eu tô com ele, né? Isso te levou pra debaixo do holofote, não?
Ah, muito, né? Mas primeiramente negativo, né?
Mas sim, eu imagino que tenha sido assim. Ó, aqui, esse trouxa.
Sim.
Que esse trouxa tá querendo?
Só que eu sempre falo hoje. Hoje eu e o Márcio a gente toca o movimento. Mas eu e o Márcio, a gente entende como uma missão. A gente tem uma missão. Seja ajudar outros homossexuais a se entenderem. Sim. Se seja ajudar outros homossexuais a se entenderem no meio político. Se seja ajudar famílias de outros homossexuais a entenderem a questão da sexualidade sem o viés do movimento LGBT. Muitos deles pedem, eu quero um material sem o viés do movimento LGBT. A gente tem essas coisas hoje, né? Mas a gente sempre entendeu como missão. Então, lá em 2018, sei lá, março de 2018, quando eu criei essa ideia, trouxe essa ideia para cá, para o Brasil, eu não tinha... Ah, o cara já recebeu muita ameaça de morte. Mas, ok, o cara tá me ameaçando, vai me matar, ok. Mas eu sei o que eu tô fazendo.
Eu fui ameaçado, cara.
Não duvido.
Tomar, apanhar na rua por um cara que se dizia presidente do movimento LGBT, de Campinas, alguma coisa assim. Porque eu escrevi um texto dizendo que da Eguinha Pocotó, aquele texto que abriu, que começou tudo aqui.
Sim.
E lá no texto eu dizia que o cara tá cantando Eguinha Pocotó e de repente entra um sujeito estranho, com atitudes efeminadas, um tal de Lacraia. Bastou isso, cara. O cara mandou pra mim e disse que ia me pegar na rua pra eu largar de ser besta, que eu ia aprender o que era assim. Era um cara de um movimento desse.
Sim.
Imagino você, então, o que deve ter sentido. Porque você é um traidor. Eu não, eu era o preconceituoso. Você não, você é o traidor.
E aí, quando o movimento vai crescendo, eu achava que eu tava só. Eu achava que eu tava sozinho. Eu pensei assim, poxa. Tem o Clodovil, mas é o Clodovil a ponto. Sim. É o Clô e ponto. Sim. Tinha o Bruno Tolentino lá, que era amigo do Olavo, poeta, mas também... A galera não lê, Luciano. A galera, para saber quem é Bruno Tolentino, a galera não lê. A galera nem sabe quem é Bruno Tolentino.
Você tá citando mortos.
Pois é. Você entende?
O Clodovil tava vivo ainda. Quando o Bolsonaro, não, já tinha morrido.
Não, já morrido.
Então, você tá citando mortos, cara.
Sim. E tipo, tem vídeos do Clô com o Bolsonaro, por incrível que pareça, tem lá... Tem esses vídeos do Clô falando contrário ao movimento LGBT.
Sim.
Mas a galera, hoje, eles... O que eu acho que a maioria é jovem também, eles fecham os olhos pra isso. Os mais velhos fingem que nada existe. E os mais novos não tem curiosidade de buscar
a origem,
não,
né?
Tem, não
a
tem. Origem.
Né? Vou te contar um lance interessante aqui. Quando começou aquele rolo todo, lá na eleição, em 2018, a minha filha tá fazendo 32 anos hoje.
Uhum.
Né? Então, em 2018, ela tinha... 8, 4, né? De 32, tinha 28 anos. Completamente desconectada de qualquer coisa política, cara. Menor ideia. Se você perguntasse como é que é o sistema político, eu não sabia. Eu nem sabia que tenha. Vai falar que nem a Anitta lá, como é que é o deputado municipal.
Né?
É. Sabia? Então ela chega pra mim na hora do jantar e fala assim, pai, tava chegando a eleição, né? O Bolsonaro é tudo isso? Que é isso? Pô, meus amigos, tudo, eu não sei o que fazer. Eu falei pra ela, Gabi, entra no YouTube e assiste os vídeos. Mas vai buscar os vídeos e assiste. E ela, não, passei. Dois dias depois, ou no dia seguinte, ela chega pra mim e fala, pai, eu fiquei até 6 horas da manhã no YouTube. E ele não é isso que estão dizendo. Eu falei, como é que você descobriu? Eu fui ver os vídeos inteirinhos. Então, ela não assistiu a edição em que o Bolsonaro vira para o outro e fala, dá que eu te dou, não te estupro, que você não merece. Ela foi ver o que aconteceu antes daquilo. Então, ela entende que tem um momento que tem uma provocação, o bicho tem um gatilho rápido, né? Uhum. E a partir da provocação, ele detona aquilo. Só que aquele momento da reação dele se descaracteriza tudo o que aconteceu antes. Ninguém está preocupado com ela de acusá-lo de você é um, como ela fez, mas pega aquele modelo e dali, esse cara é machista. Uhum. Homofóbico, não gosta de mulher, né? Aí vai na. Você chegou que ele falou que tinha um cara lá na. Que pesava 8 arrobas?
Sim.
Né, ali ele vira um racista, uhum. né? E ela falou, pai, eu fui assistir e eu assisti os vídeos inteirinhos. E aí ele mudou a cabeça dela ali, né? Porque, pô, não é assim. Ele respondeu duro porque ele foi provocado. Sim. Botaram numa situação. E a gente sabe, o cara tem pavio curto, o cara é. A educação dele é uma educação. Pô, eu fiz 4 programas falando, né, de onde é que ele veio, como é que ele veio. E eu tô falando essas coisas, não é pra dar o aval para uhum. o que ele faz. Dá pra você entender perfeitamente, cara. É a mesma coisa que você falou do teu pai.
Sim.
Falou, pô, meu pai tinha 68 anos, estava dentro de casa. E a reação dele era de se esperar, né? Uhum. Era uma reação de alguém que tinha a educação que ele teve.
Diferente, sim.
Cara, e o que eu vou fazer? Eu tenho que respeitar, né? E com ele foi a mesma coisa. Mas quando... E eu tô dizendo isso porque você citou a coisa dos jovens, né? Os jovens pegam o rótulo criado ali e aquilo vira a verdade pra eles.
Sim.
E quando você tenta explicar, você é o... passador de pano,
sim.
Você tá, como é que é, tá tentando aliviar as coisas, seu bolsonarista nojento e ista, é aqueles istas.
Quando eu criei um movimento que eu achava que estava só, né, como eu ia dizendo, e aí a direita em si, né, aquele comecinho de direita ali, eles entenderam, né, não teve um momento em que eu disse, poxa, não tá dando certo, não teve esse momento que eu pensei assim, ah, deu errado, volta, deu errado. Não teve esse momento.
Uhum.
A galera começa a entender, por mais, não sei se imbuídos por, um gay de direita, vamos lá, vamos apoiar, porque talvez... Mas não teve esse momento que a direita não entendeu.
Sim.
Ah, já recebi várias críticas, essa questão da Pride Flag que eu disse, a Pride Flag é a bandeirinha colorida dos gays, né? Porque a Pride Flag, ela realmente, você usa uma Pride Flag, movimento LGBT, você Sim. defende o movimento LGBT, aquilo ali, você defende tudo que aquilo ali defende. E Sim. não era, né? Eu usei a Pride Flag justamente pra criar uma identificação pra quando os caras viessem pra cima, e havia uma explicação pros caras ali, né?
Você deve ter sido criticado pelos dois lados.
Da direita, nunca tanto, é. Né? Eu até brinco, porque teve umas rusgas pontuais de gente que... Eu sempre pensei assim, não tiveram a ideia. Ah, queriam ter a ideia.
Tá.
E aí teve isso, entendeu? A galera meio que ranzinza porque as ideias que eles tiveram não funcionaram. Eu tive uma boa ideia, a ideia funcionou. Essa ideia fez com que eu alcançasse muitas coisas que essas pessoas não alcançaram.
Sim.
Talvez essas pessoas queriam cargos... Pelas ideias que elas tiveram, não conseguiram os cargos. Eu nunca quis cargo, consegui muita coisa que essas pessoas não quiseram.
Uhum.
Os projetos que essas pessoas fizeram sumiram do mapa. Elas não estão aqui hoje conversando com o Luciano Pires, eu estou. Né? Então, as críticas que eu recebi foram sempre essas. Que Sim. o movimento recebeu em si foram sempre essas.
Deixa eu voltar atrás aqui, porque eu gosto de pegar esses lances aqui e a gente dá um coroamento, né? O que eu vejo acontecer aí? Eu vejo que... Você foi muito claro, você falou, cara, eu tenho valores que são bem definidos, esses valores me guiam, a hora que surge uma oportunidade como essa, eu trago aqui, porque eu quero com isso fazer alguma coisa melhor para o Brasil. Eu não quero arrumar um carguinho em algum lugar, eu não estou fazendo isso aqui para aparecer ali. E um monte de gente que surgiu, veio com essa intenção, surgiram porque queriam um cargo, cara, a outra queria ser ministra, né?
Sim.
E o outro queria ser o consultor do seu... E no momento em que ele não é, ele vira de lado,
Sim.
e vira inimigo figadão, né? Que está muito claro que quem vem com essa. Sabe, cara, eu venho para construir algo muito maior, não é para me ajeitar. O que veio para se ajeitar virou esse monte de traidor que você está vendo aí, são ridículos, né? E que desaparecem.
Sim.
E o povo enxerga isso tudo e vê o valor que está ali, né?
Mas... Quando durante esse período de 4 anos, surgiram umas questões assim: o movimento do dom. E eu sempre falo, nunca foi o movimento do dom. Eu fiz esse movimento para quando as pessoas... Uma das gratificações maiores que eu tenho é quando um homossexual diz assim, dom, eu vi o gays com o Bolsonaro, eu vejo você me inspira, e hoje eu não tenho mais medo de dizer os valores que eu defendo.
Sim.
é isso. Se o Gays com Bolsonaro, se o Dom Lancelotti criou esse movimento lá na periferia de Fortaleza, foi por isso. Ah, mas você saiu vereador em Fortaleza. Eu saí mesmo vereador em Fortaleza porque eu queria ajeitar a rua do meu bairro lá, cara. Uhum. Ainda hoje, Luciano, tô falando de 2022, faz 2 anos que eu saí candidato, não fui eleito. Mas ainda hoje tem rua lá que não é rua.
Sim.
É lamaçal. Ah, mas muita gente diz assim, Dom, você tem que vir a federal, você tem que vir a federal. Eu, gente, não faz sentido para mim vir federal, deputado federal, sim, se eu não consigo ajudar o meu bairro. É o que o Peterson fala, né, das 12 regras. Arruma teu quarto primeiro, cara. Sim. Quer ajudar o mundo? Arruma teu quarto. Para os homossexuais eu falo, quer se envolver com política? Se aceita primeiro. Que não deixa de ser um arruma o teu quarto, né? Arruma o teu dentro de você. Se arruma primeiro para você querer arrumar outras coisas. Então não é por cargo. Dom, se eu tivesse vindo vereador, beleza, foi eleito, você tentaria outro cargo? Não faria sentido. Não faria sentido. Eu estaria em Fortaleza hoje, exercendo o cargo de vereador. Ah, vereador corta árvore, sim. Vereador ajeita calçamento, sim. Buraco de rua, sim. Vereador consegue vaga em creche para criança, em escola para menino, vaga em hospital. É isso.
Sim.
Você servia outras pessoas. E o movimento hoje, se hoje eu sumisse do mapa, o movimento continua. Não é o movimento do Dom.
Quantos seguidores tem hoje a página?
No Instagram, acho que está perto de 70 mil.
Sim.
Né? Tem também no Twitter, tem 30, 33 mil. Então, mais de 100 mil seguidores aí. Fora as minhas redes sociais, que também giram em torno disso. No Twitter eu tenho 130 mil, mais 30 mil, 40 mil no Instagram. Então,
é um movimento que nasce político.
Nasce político.
Ele nasce por causa da política, ele nasce com um DNA político.
Sim.
E a ideia dele, como é que você define ele hoje? Se eu te perguntar o que é gay sobre o Bolsonaro, amanhã o Bolsonaro não é mais candidato, ele sai, sim, fora e vai ter uma continuidade com o Roberval da Silva.
Sim. Tá?
Vai mudar gays pro Bolsonaro?
Não,
vai entrar
não
gays
vai
pro Roberval? Como é que é?
Então, o Gays com Bolsonaro, ele surge como movimento político para a política, para acompanhar o mandato do presidente Bolsonaro, se Deus quiser, um segundo mandato, né? A gente está aí véspera do segundo turno. Assim também como nos Estados Unidos, e isso você descobre quando você vai buscar, quando você vai estudar história e principalmente a questão da política norte-americana. Assim como o Gays for Trump também é um movimento político, nos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, existe uma outra organização chamada Log Cabin Republicans, que são os gays conservadores do Partido Republicano.
Sim.
Os gays conservadores, o Log Cabin Republicans nos Estados Unidos, ele age de forma abrangente, não só política. Então eles estão também na guerra cultural. Eles têm apoiadores na política, sim. Eles têm apoiadores na mídia. Eles têm apoiadores em Hollywood. Que Hollywood hoje, beleza, virou um antro globalista, woke, progressista, woke, virou pra... Mas tem a galera lá que é conservadora, que eles também recebem apoio. Eles estão nessa guerra cultural. O Log Cabin Republicans, eles sempre fazem um jantar anual de para colher fundos. O Trump tá lá com os caras. A Melania é a speaker dos caras lá, para eles levantarem os fundos, para eles fazerem os projetos que eles têm ideia.
Sim.
Agora, no começo de 2022, eles juntaram essa grana e abriram uma mídia no Oriente Médio. Para quê, Dom? Para trazer as notícias dos homossexuais que estão sofrendo perseguição lá no Oriente Médio. Tem gente que não pode sair na rua.
Sim.
Tem gente que... Porque a gente sabe como que o Oriente Médio e o islamismo tratam essa galera. Sim. Só que pra América, pra cá, pra nós, pro Ocidente, né? Pro nosso lado daqui, cadê o movimento LGBT? O movimento LGBT, rapidamente um histórico, ele surge com um ativista querendo descriminalizar a homossexualidade no mundo. Né? Ali na Europa, por ali.
Uhum.
E aí o cara fala, tá errado o Estado se meter, querer me prender... Querer que eu passe anos e anos na cadeia, tenho aí um código penal dizendo que eu tenho que ser preso por ser homossexual, tá errado o Estado se meter nisso. Se eu sou maior, plenamente capaz, pago meus impostos, sei lá, vivo a minha vida, por que o Estado quer se meter nisso? O movimento LGBT surge assim, em 1869. Né? O movimento LGBT esqueceu esse fundamento histórico deles. Hoje o movimento LGBT quer o quê? Sexualizar crianças. Hoje o movimento LGBT quer o quê? Banheiro sem gênero. Hoje o movimento LGBT é ideologia de gênero.
Uhum.
O movimento pronome neutro. Eles esquecem. É 2022,
ele
cara.
Virou um braço de alguma coisa muito
2022.
Maior. O feminismo aconteceu a mesma coisa. Eles viraram braços de algo muito maior que eles, né? De
Sim.
um outro movimento que é muito maior e que utiliza como um braço operacional, né?
Tem deles, tem homossexuais que vêm me atacar. Ah, você tá negando as origens do movimento LGBT. Negativo. Eu não tô negando as origens. Tipo, o Karl Maria Kurt Bain, que é esse primeiro ativista, inclusive ele que inventou o termo homossexual, uhum. porque antes era uranianos, que nem eles usam no Banquete de Platão, que eles falam, os uranianos, antigamente chamava assim, ele é uraniano e tal. E o cara inventou o nome homossexual, foi ele que inventou. E aí eu tô falando desse cara. Uhum. Porque quando eles vão contar a história do movimento LGBT hoje, Lúcio, eles falam assim, ó, em Stonewall, na batalha de Stonewall, Stonewall foi ontem. Estônia foi em 1969. Eu estou falando de 100 anos antes. Uhum. Que os caras queriam... Existia um artigo no Código Penal Alemão que dizia assim, se você é gay, você vai ser preso, vai ser um trabalho forçado. E não é assim, ah, o cara olhou para ti, ah, é gay. Se você tivesse o mínimo trejeito, o cara já te denunciava. E já dizia, ah, é gay. E muitos homossexuais sofreram com isso. E pior... Quando eu tenho, eu não sei se você sabe, mas eu estou sendo perseguido pelo PT, porque eu estou falando mal do PT nas redes sociais, que não pode, né, em 2022.
Sim.
E aí a gente tem um partido comunista, um partido de esquerda perseguindo um homossexual. Eu até brinquei agora esses dias, poxa, não é nada de novo na história que está acontecendo, porque antigamente era assim. E eles não só ficavam satisfeitos com a prisão de um homossexual, por ser homossexual, como onde a esquerda chegou ao poder, eles pegavam outros homossexuais para denunciar os homossexuais.
Sim.
O cara, mandava um cara lá, o cara era um espião, ah, não sei o que, vem aqui, tô afim e tal. Chegava lá, o cara prendia.
Sim.
Ou seja, um homossexual entregando outro homossexual. Então, o movimento LGBT esqueceu disso tudo. A gente tem, em 2022, pessoas trans que não podem sair de casa na China. Eu não tô inventando. Coloca aí, dá um Google, como a gente diz, né? Procura na internet. Eu não tô inventando.
Uhum.
Mas quem tá lá no Oriente Médio trazendo essas notícias pra gente aqui no Ocidente é o Log Cabin Republicans, que são os gays conservadores do Partido Republicano. Então, a gente, eu e o Márcio, a gente abriu o Instituto Gays Conservadores do Brasil. Ah, o Bolsonaro vai passar, se Deus quiser, com o segundo mandato. E aí? E aí que a gente vai continuar? Tem o Gays com Bolsonaro, que foi um movimento político, né, que surgiu para acompanhar o presidente durante o mandato político, os mandatos políticos dele, e tem o Instituto Gays Conservadores do Brasil, que vai tratar dessas outras questões de guerra cultural, né? A gente agora em novembro, só passada essa eleição, a gente está tentando construir uma imersão para outros homossexuais, para a gente se entender nesse meio da política, também para outros pais. A gente recebe muitas mensagens de pais e mães, amigos de outros homossexuais que querem, ai, como que eu lido? Eu não quero ser rude, mas eu tô achando que minha filha vai ser homossexual, vai me dizer isso a qualquer momento, como que eu lido com isso? Então, semelhante também ao Log Cabin Republicans, a gente quer isso no Brasil, porque a gente, modéstia à parte, a gente rompeu essa bolha, gente rompeu uma bolha. Eles, novembro do ano passado, eu lancei um curso bem basiquinho, assim, gravei umas 5 aulas. Fiz um site lá, lancei, hospedei os vídeos lá. Eu, gay conservador no Brasil. Pode ser gay cristão? Pode ser gay conservador? Pode ser gay defender a família? As maiores perguntas que fazem pra mim. Gravei as aulas e botei lá. Quem divulgou o curso foram os haters.
Claro.
Beleza, eu tinha uns amigos meus que eu divulguei, mas quem divulgou o curso, sim, foram os haters,
sim.
Os alunos que eu tenho hoje lá no curso foram, sim, os haters que conseguiram,
cara, o ódio é uma coisa maravilhosa pra fazer marketing, cara. O ódio pra marketing não tem nada melhor que ele, cara. É muito melhor que o amor, que a paixão. O ódio,
sim,
não tem barreira, cara. Ele não morre, ele não perde a força. Ele é uma coisa impressionante, cara.
E assim, Luciano, eu de verdade, eu sou muito audacioso, porque eu acho que eu sou aquela frasezinha assim, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Porque, ó, pra você ter uma noção, do nada eu tô em casa, acho que ano passado, tava durante a pandemia. Tô lá em casa, de boa, eu recebo uma mensagem no Instagram. Quando eu fui ver um selinho azul, ok, quem será? Cara, era nada mais nada menos que o Richard Grenell. O Richard Grenell, na época, ele era embaixador do Trump. O Richard Grenell, ele é homossexual. O Richard Grenell, ele era o encarregado do Trump para descriminalizar a homossexualidade no Oriente Médio. Dom, como que esse cara te viu? Sei lá. Eu não sei. Não sei se foi por meio do Log Cabin, que eu também fiquei próximo dessa galera, mas eu nunca pedi nada a eles, sabe? Eu gosto de aprender com os caras. Não gosto de ficar pentelhando os caras. Ah, quem sou eu, né? Eu não sei se foi por meio do Log Cabin que eles me acharam e disseram assim. Aí o Grainer falando, né? Oi, Dom, quero ir para falar para vocês no Brasil. Meu Deus do céu. O cara me deu o telefone dele. Eu tenho o telefone do cara hoje. E aí, infelizmente, a pandemia atrapalhou alguns planos que a gente tinha. Mas, tipo, olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou pra eu ficar com esse medinho de, ai, vou te matar. Vem me matar, então. Me acha e me mata. Não faz sentido. Porque a gente entende isso como missão, né? E aí, beleza, o presidente Bolsonaro, ele pode passar. O Gays com o Bolsonaro vai continuar acompanhando o mandato deles. Não foi eleito, ok, tem um Gays com Bolsonaro que vai ficar marcado na história. O Gays com Bolsonaro foi a nossa ponta de lança, a gente furou a bolha com eles, mas o Instituto Gays Conservadores do Brasil vai continuar, né, com essa parceria, que se Deus quiser a gente vai estreitar ainda mais com o Log Cabin Republicans, né? Uma galera muito boa, uma galera que eles são respeitadíssimos nos Estados Unidos, porque eles não surgiram ontem que nem a gente. Coitado, a gente chegou agora. A gente não pode sentar na janelinha agora, entendeu? Sim. Os caras estão lá, sei lá, eles estão registrados desde 1980, 90, se eu não me engano. Os caras têm ativistas, tem um quadro imenso de ativistas, aquele que quando os caras são homenageados, que saem do movimento, os caras estão lá na parede deles, entendeu?
Um Hall of Fame.
Hall of Fame, né? Isso. E aí os caras querem parcerias com a gente.
Deixa eu perguntar uma coisa pra você matar uma curiosidade pra mim. Você, quando monta um movimento e em algum momento você se aproxima do Bolsonaro, você chega até ele.
Sim,
chegou até ele, né? Até porque pra campanha dele era extremamente conveniente que você estivesse junto, porque ajudaria a furar uma bolha. E você se vê diante de uma missão de apoiar um cara que vinha com uma bandeira tremulando, dizendo o seguinte: prefiro ter um filho morto do que
um filho gay.
Gay, né? E aquilo foi estampado para todo mundo, né? Teve até aquele episódio que tá mal explicado lá do CQC, lembra?
Sim.
Da inversão das perguntas e tudo mais, né? Como é que foi isso? Dá para se notar uma mudança no discurso do Bolsonaro de lá para cá? Eu não estou nem considerando se a cabeça dele mudou. O discurso mudou, né? Ele deu uma maneirada naqueles rompantes dele. Ou pelo menos até que você cutuque o bicho, ele deu uma boa maneirada lá, né? Houve um processo de educação dele para que isso acontecesse. É um amadurecimento dele. Vocês tiveram alguma coisa a ver com isso? Como é que é? Aconteceu alguma coisa assim no meio do caminho?
Olha, se a gente teve diretamente, eu não sei, né? Mas eu sempre costumo falar o seguinte, todos esses rompantes, essas coisas que ele falou, né, nesse tempo todo, desses vídeos que a gente tem, ele estava sempre se referindo à militância do movimento LGBT. Assim como meu pai me falou, teve uma frase que meu pai me falou também, que eu não quero um filho nu por aí. Meu pai me falou isso, e ele, com muita raiva, eu comecei a rir. Qual que é a ideia, pai, que o senhor tem? Que porque eu tô dizendo que eu sou homossexual, o senhor tá dizendo que não quer um filho nu por aí. Qual é que é a ideia?
Porque na cabeça dele era Vera Verão, cara. Na cabeça dele, um filho gay era Vera Verão.
E aí, eu faço sempre esse paralelo, porque essa consciência do meu pai que eu não quero um filho gay, porque eu não quero um filho nu por aí, é da militância LGBT. E quem que trouxe essa ideia, Luciano, foi o movimento LGBT. Hoje eu falo sem dúvida, sem dor na consciência, sem nada, e eles bolam de raiva de mim, porque eu digo hoje, o movimento LGBT em 2022 é o movimento que mais atrapalha a vida dos homossexuais. E eu vejo, quando o presidente falou tudo isso, ele sempre se referia à militância LGBT. Só que não tem como você explicar uma coisa detalhadamente. Imagina um tiozão do pavê explicando, não, eu tô falando da militância. Não é.
Sim.
Essa mudança de postura, eu entendo assim, poxa, ele entendeu que existem outros homossexuais, assim como o Clodovil, O Jair conviveu com o Clodovil. Tem um vídeo do Jair maravilhoso, tá até na campanha dele de novo, né? Colocaram agora. O Jair falando, eu admiro.
Sim,
o senhor.
Sim, eu me lembro.
Ele tem uma, o
Clodovil tá falando, ele pede uma parte.
Isso.
E ele faz um speech.
Isso. Eu admiro o senhor, sim. Eu admiro a sua ingenuidade. E eu sei que tem gente aqui que tá olhando pro senhor agora, que quando o senhor sobe, fica de risinho. Fica, como é que ele fala, aparteando, acho que ele usa esse termo, fica aparteando o senhor. Aquele ali é o Bolsonaro que trata os gays com o Bolsonaro, que vão na casa dele comer um churrasquinho com ele, com a esposa dele, tomar café, aquela coisa toda. Eu me vi, isso é histórico, eu e o Márcio, a gente quer ser pai, e eu espero que um dia eu conte para os meus filhos essa história. Eu me vi no Palácio do Alvorada, sentando, tomando cafezinho e comendo bolo de chocolate, uhum. Sentado ali. Dentro da casa do presidente, né? Vai, não sei o que, ele é homofóbico, tá usando você, tá usando a gente em quê? Não faz
isso
sentido.
Isso que eu te perguntar, você se sentiu em algum momento que você só chegou lá pra ser usado como
nunca,
uma bandeira?
Nunca,
porque
nunca.
Porque aquilo gerou uma foto, aquilo foi parar nas redes sociais,
nunca.
Fizeram um baita barulho.
Nunca. A gente nunca se sentiu usado. Eu sempre penso assim, eu sempre falo isso, inclusive. Poderia ser, Luciano, qualquer outra pessoa. Poderia ser o seu Zezinho do Milho, gays com o Zezinho do Milho, se o Zezinho do Milho defendesse os valores do meu país,
uhum.
De liberdade, de Deus, né? De defesa da família, de contrário à sexualização de crianças, de querer um país com pessoas honestas, com pessoas trabalhadoras. O Bolsonaro está ali, lembra que eu disse que não tinha um nome? Ele está ali porque ele representa esses valores. Ele tá ali porque ele representa esses valores. Poderia ser. Sim. Ah, mas. Uma vez uma repórter perguntou: por que você não fez um movimento com outras pessoas? Poxa vida, porque essas, não tinha uma pessoa que juntasse nela os meus valores. Não tinha. Ah, porque gays, sei lá, gays com Alckmin. Não, pelo amor de Deus, nunca. Não defendo os meus valores do Alckmin.
Não orna, né?
Não orna. Né? Não orna.
É.
Sei lá, gays com FHC, não orna.
É.
Né? Não faz sentido. Bolsonaro tá lá no nosso movimento, nomezinho lá, porque ele dá sentido aos valores que a gente defende.
Uhum.
Então, quando ele passar, o Instituto Gays Conservadores do Brasil vai assumir essa posição. E a gente tem muitos projetos nessas questões de guerra cultural, né? Principalmente quando a gente tem os caras lá reconhecendo que a gente tem um potencial, né? Só que aquele negócio que eu disse, os caras estão lá há bastante tempo. Os caras já passaram... Às vezes a gente troca muita conversa, assim, eu e o Márcio, porque às vezes ele absorve muitas coisas. Eu não absorvo. Ah, vou te matar, ok, vem aí, marca só uma hora, só me diz se eu vou tomar um café antes. Eu sempre levo assim. Ele não, ele absorve aquele negócio todo. Eu disse assim, Márcio, a gente tem que entender, que além de que a gente tem uma missão, né, que a gente não pode absorver. Imagina que é uma empresa. Tá aí, eu recebi um comentário de um cliente ruim, tenta reverter, não conseguiu. Sinto muito, senhora. Desliga, pronto, passou. Se a gente ficar naquele negócio, eu não tenho medo. Eles fazem isso pensando que a gente tem medo. E a gente não tem medo.
Sim, esse é a grande arma é essa, né?
Uhum.
O Alexandre de Moraes confessou semana passada, né? Olha, é só prender um.
Sim.
Não precisa fazer mais nada. Prende um. Com a boca. Você calou a boca da sociedade inteirinha. Porque se pegaram um, vão me pegar também. Instituiu o medo. Deu, né? A pandemia foi toda assim, né? Instituiu o medo. Naquele momento, chegou o medo, você faz o que quiser, né? Cara, você, quando a gente conversou com aquele tweet, aquela troca de tweet ali, eu me lembro que você, não me lembro mais como é que chegou, como é que começou. Talvez eu até tenha no histórico dos tweets aqui, a nossa troca de... Ah, tá aqui, ó.
Achou?
Ó, achei, ó. Tá, deixa eu ver quando foi. Tá, oi Luciano, passando aqui só pra te dizer o quanto você me ajudou numa época sombria da minha vida e você nem sabe. Já derramei muita lágrima ouvindo o Café Brasil. Posso até dizer que você me salvou, entre aspas, né? Seu trabalho me dá inspiração, quero um dia ter 1% do que você, etc e tal, babá, babá. Hoje já tô, tá, e assim a vida segue, né? Eu não tinha a menor ideia de quem era você. Quando você mandou aqui, sei lá quem é, né? Aí uma grande dom, que mensagem legal, pô, maravilha, papapá, tá bom. E ficou por isso mesmo, né? E aí, que eu fui clicar pra ver quem era, né? Falei, pô, que mensagem legal, porque quando vem uma mensagem boa assim, eu uso no programa, eu costumo... passar adiante, eu não perco muito tempo com hater, não, eu gosto de, né? Aí quando eu cliquei, que eu fui ver a tua descrição, tava lá, cara, movimento, o que é esse cara? Aí que eu olhei e falei, pô, pera um pouquinho. E aí eu respondi você, pô, a bandeira que você tá defendendo é uma baita bandeira, cara. Uma hora que você puder, venha, vamos gravar aqui. Aí você, cara, não acredito que você tá me convidando. Como é que é essa história aí de você já conhecer o Café Brasil e...
O que acontece? Nesse período, em mais esse período sombrio que a gente viveu no Brasil, nessa época de manifestação, de pedido de impeachment da Dilma, aquela coisa toda, eu já entrava em contato com esses caras, né, lá nos Estados Unidos, e eu via assim, poxa, os Estados Unidos estão passando por uma barra, mas eles estão conseguindo sobressair, né? E aí eu sempre prezo muito pelo otimismo. Eu sou meio poliana nessa hora, né? Na minha vida também. E eu ficava pensando, poxa, eu não vou desistir. Eu vou tentar, eu vou fazer o possível e o impossível para conseguir transformar o meu país. Por isso que quando os haters vêm hoje, eu tenho uma missão, né? Eu sei que eu tenho uma missão. E aí você aparece nesse período que eu começo a pesquisar assim, quem que são as pessoas que podem me ajudar nesse caminho assim. E nessa época, junto disso tudo que eu já te contei, eu também estava numa depressão. Eu estava numa depressão, assim, mesmo pesada, e eu tentava encontrar meios de passar por tudo aquilo.
Com 20 anos de idade?
20, 21, 22, por aí.
Cara, isso é um perigo, bicho. Depressão nessa idade.
E toda vida, eu já chorei muito ouvindo, sério. Já chorei muito ouvindo teus programas, porque eu pensava assim, eu via as histórias das pessoas. Quando você me... Eu jamais imaginaria. Jamais. E tá aqui hoje, é porque às vezes fica meio piegas, né? Mas tá aqui hoje, tipo, eu tô coroando o que eu fiz, entendeu? E não tem nada a ver, tipo, não tem nada a ver com o Bolsonaro, entendeu? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, assim, com o presidente Bolsonaro, não tem nada a ver. É meio que eu ouvia as histórias e eu pensava assim, poxa, não desiste. Não desiste, não desiste, não, só não desiste. Eu lembro, eu nunca vou esquecer. Eu trabalhava, nessa época eu estava trabalhando numa... Estava trabalhando numa uma contabilidade lá em Fortaleza. E o meu trabalho era bem maçante. Era fazer... Era uma coisa maçante fazer... romaneio de cliente que entra, sair daquela coisa toda. Era bem maçante, eu só botava meu fone. Não falava com ninguém. E o pessoal me tirava de chato, ranzinza. O pessoal não me falava, eu não falava com ninguém. E eu estava nessa época depressivo, né, e tal. Botava meu fone... E dá-lhe Café Brasil. Um atrás do outro. Quando eu cuidava, sei lá, entrava alguém no... Tá chorando? Eu, não, um cisco entrou aqui no meu olho e tal. E dá-lhe Café... E eu sabia, Luciano. Eu sempre soube onde eu queria chegar, assim, sabe? Eu sempre soube. Pode demorar, mas eu sempre soube, né? E eu não tô fazendo... Tudo que eu fiz, tudo que eu faço até hoje, não é por cargo político. Não é pra conseguir aparecer na televisão. Já foi uma época, na época eu queria fazer teatro, que ainda bem que não deu certo. Sim. Né? Porque o sonho todo ator, vou pra Malhação. É isso que a gente pensava.
Ele vende a imagem dele, ele precisa da imagem dele, né?
E hoje não é pra isso. Eu me satisfaço de verdade. Ah, mas eu tô sendo hipócrita porque, ó, tenho que pagar minhas contas, dinheiro, eu preciso de dinheiro pra pagar minhas contas, meus boletos, né? Aluguel, carro, essas coisas. Mas, eu me satisfaço quando eu recebo uma mensagem de um outro homossexual dizendo, cara, um dia desse cara mandou pra mim, tô liberto. Você tem, cara, você tem porque você recebe isso várias vezes, né? Mas uma pessoa mandar pra ti, eu ainda não consigo refletir 100% da mensagem daquele cara. O cara mandar dizer assim, graças a você eu tô liberto. Graças a você eu tô liberto. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E isso me paga. Isso me paga.
Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo aí. Porque isso é aquela... Você passou para uma outra dimensão, cara. Você saiu da dimensão do... Estou vendendo meu trabalho para alguém, sendo muito bem pago pela minha competência de fazer bem feito algo que faz girar a economia. Você está numa outra dimensão, cara. Agora você está lidando, você está tocando no coração das pessoas, na alma delas, né? E quando você para imaginar, pô, mas eu, esse bosta aqui... Eu que sou um bosta, cara. Alguém me manda um negócio chorando para dizer que alguma coisa que eu disse de alguma forma orientou a pessoa, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso. E aí que você começa a perceber, né? O alcance do trabalho. Como eu falo, quando eu sento no microfone aqui e começo a fazer o programa, eu não tô fazendo para alguém. Eu não tô com alguém em mente, sabe? Me ouvindo. Uma vez eu brinquei com o Léo Lopes, tava. Mandou pra mim, cara, eu escuto você. Eu falei, pô, você acabou de me sacanear, cara. Porque eu, quando faço Café Brasil, eu fico imaginando uma loura maravilhosa, seminua, deitada na cama e me ouvindo. Aquilo é... Fiz pra sacanear ele. Uhum. Não um barbudo horroroso que nem você, Léo. Mas quando eu sento aqui, eu não tô fazendo pra ninguém, eu tô fazendo pra mim. E eu nunca sei como é que vai bater na pessoa lá. Então, eu recebo uns feedbacks que fala, cara, mas... Não é esse o ponto do programa, mas aquele momento, aquela música, aquela pausa, aquela palavra pegou a pessoa na hora certa, e aquilo você pode provocar uma virada na vida das pessoas, cara. E aí, como é que você quantifica isso? Não tem como, cara. Não há dinheiro no mundo que pague isso.
Em 2018, ou perto disso, 2017, que a gente já estava naquela pré-campanha de Jair Bolsonaro e tal, muita gente dizia assim: Por que você fala tanto de Bolsonaro? Por que suas redes viraram tanto Bolsonaro? A política, Luciano, me tirou da depressão. Foi a política que me tirou da depressão. Quando eu comecei a ver quem eram as pessoas boas envolvidas em salvar o Brasil, e que eu encontro o Café Brasil também, foram vocês que me salvaram, entendeu? Eu não vou chorar, cara. Porque foram vocês que me salvaram. Por isso que eu digo, tá aqui hoje, sério, é a coroação, assim, poxa, óbvio, eu não tô aqui tirando Deus, pelo amor de Deus, Deus sempre guiou a minha vida, Deus sabia pra onde é que eu tava indo, mas foram vocês que me salvaram, né, indiretamente me salvaram. Quando eu disse aí pra você que você realmente me salvou, é isso. Quando eu disse pra você, eu penso em fazer isso, eu respondi pra você, já fazendo o que você sempre faz, né. Quando eu crio um movimento, aquela coisa que eu quero inspirar outras pessoas, é inspirado também no trabalho que você faz. Uhum. Né? Então, quando eu digo que eu quero servir assim como você faz para outras pessoas, acabei fazendo, entendeu? Uhum. Porque era isso. Então, a política, os exemplos de boas pessoas que fazem pensando no país... Foram vocês que me salvaram da depressão. Hoje eu tô aqui hoje contando essa história porque vocês me salvaram. Então, muita gente criticava na época, porque você só fala de Bolsonaro e das contas. Muitas dessas pessoas eram pessoas que se diziam meus amigos, que não sabiam que eu tava na depressão, que não sabiam o que eu tava passando, que não sabiam se eu tentei me matar. Não sabiam. Elas estavam vendo só Bolsonaro. Elas não sabiam o que estava ali por trás, né? Então, foi a política que me salvou. Foram pessoas como você que me salvaram. Foram pessoas como meus professores lá da faculdade que me salvaram. Muitos deles eram assim, hoje, né? Eu não sou bolsonarista não, hein? Professor, não estou te cobrando que você seja bolsonarista. Não estou te cobrando.
Cara, eu acho um barato isso. São dois momentos, né? Tem um momento em que pré-política, pré-eleição e tudo... que a pessoa vem conversar comigo e a primeira coisa, ela faz questão de começar a fala com uma espécie de um statement, é um manifesto ali, ó. Não concordo com tudo que você fala, mas adoro... Blá, 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 blá. Então ela se vê na obrigação de dizer, como se fosse assim, olha, não tô preso em você, né? Isso era normal. Quando pintou a questão da eleição e tudo mais, e já tinha passado, em 2014 já teve uma pequena... Quando era Aécio e Dilma, que eu peguei e me posicionei politicamente, já teve uma... Deu uma tremedeira ali na hora, dos ouvintes, né? Pô, eu nunca tinha me explicitado. Quem tinha dois neurônios e ouvia meu programa sabia que eu tinha uma posição mais para liberal e conservadora. Em 2014, o manifesto em que eu ia votar, já veio um monte de gente tirar sarro e tudo mais. E em 2018, cara, a hora que entra o termo Bolsonaro na história, aí vira uma loucura, cara, vira uma loucura. E as pessoas passam a temer estar perto de alguém que diz que vai botar no Bolsonaro. Então, pô, você conhece o Escriba Café, o Christian, né? E o Christian mandou uma mensagem pra mim e falou, cara, eu tô perdendo um seguidor porque eu dei um like num tweet teu. Ele deu um like num tweet meu, o cara viu e falou, não sigo quem dá um like num tweet do Luciano, como se eu fosse o demônio na face da terra, né? Então, a gente chegou num momento no Brasil que, cara, isso não pode ser bom. Não é bom pra ninguém. Até porque tá cheio de gente boa, legal, que está do outro lado, sabe? Que a gente sabe que dá para construir um negócio muito legal no país, né? E houve um rompimento que não foi por acaso.
Sim.
E não foi o Bolsonaro que causou isso.
É verdade.
O Bolsonaro é consequência de um projeto de instituir o ódio no Brasil, cara.
Sim.
E ele surge, tava na hora certa. E era um bobalhão, né? O bobão que tava lá, o Forrest Gump. Ele estava lá na hora certa, de repente o cara começa a ganhar atração.
Sim.
E aí ninguém mais consegue brecar, né?
Não para mais.
Então, o que eu tenho a dizer para você, cara? Eu te mandei aquela mensagem, porque a hora que eu vi o que você estava fazendo, eu falei, meu, olha a coragem desse cara. Primeiro, botar a cara e se dizer bolsonarista. Segundo, gays contra Bolsonaro, que dá um nó na cabeça de todo mundo, né? E sustentando isso em 4 anos que foram terríveis, cara. Foram 4 anos de muita gente má, cara. Muita gente má tentando atingir a gente naquilo que é mais precioso, sabe? Botando em questão meu caráter. Cara que não me conhece, né, cara? Entra xingando que... Puta, a mais recente teve um... Tem um que me persegue aí há 4 anos, né? E eu sei quem é, porque o estilo do cara escrever é sempre igual.
Uhum.
O último que ele mandou é que eu mereço uma bala na cabeça, que assim eu passo a ter algo dentro da cabeça. Cara, o que merece um ser como esse, entendeu? A não ser o teu desprezo total. Por isso que eu não dou muita bola pra esses caras, e eu quero dar bola pra gente que nem você. Uhum. Sabe, que você fala, pô, o cara tá tentando construir alguma coisa. O que, que ele quer, no final? Ele quer um Brasil melhor. Né? E o teu... O começo disso tudo vem dessa consciência tua. Pô, cara, Sim. Eu quero aqui aquilo que eu tô vendo de legal acontecendo lá fora, né? Então, se tem essa transparência, se nasce assim, não pode ser uma ação para produzir mal lá na frente, entendeu? Então, cara, você que tá ouvindo a gente aí, bicho, você já ouviu, já sacou que o Dom não é um ignorante, o Dom não é um deslumbrado, o Dom não é um oportunista, o Dom não é um cara que tá aí para aproveitar a onda, cara. Ele é um cara que tem um senso crítico, e a primeira coisa que ele falou foi exatamente isso, logo no começo, o momento em que eu passei a ter um senso crítico. E se ele tá dizendo que ele tá do lado do Bolsonaro, não é porque é um burro, que é o que estão pensando. Eu disse pra ele, você é burro, cara. Você é como se eu tivesse 22 anos de idade, encantado com o Canto da Sereia aí. É porque ele pensou, cara. Ele pensou, ele avaliou as coisas, ele comparou, ele viu o que existia e escolheu um lado. E o que ele quer no final é um país melhor, é gente se dando bem, né? É ter todo mundo junto para construir o país e não essa loucura que nós estamos vivendo agora, né? Então,
sim.
Cara, parabéns pela tua coragem, bicho. Acho que esse é o termo no final, sabe? Você é um puta cara corajoso, bicho.
Obrigado. E a galera... E tá ouvindo isso de você, pelo amor de Deus, né? Eu até brinquei agora semana passada, quando... Eu já tô em 3 inquéritos do PT, né? Em 15 dias eles pediram meu banimento da internet, de todas as redes. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, tudo. Quebraram meu sigilo bancário. Pediram, né? Pelo menos a quebra do meu sigilo bancário, telefônico, telemático. E agora estou sendo monitorado pelo TSE, também graças ao pedido do PT. E isso também vem coroar, né? Desde que eu estou lá no meio da rua em 2010, 11, 12, 13, esse pedido do PT também vem coroar o que eu estou fazendo. Significa
claro, então, que você está incomodando,
sim,
que você é importante,
sim,
eles
sim,
não vão se dar
para
quem não tem importância nenhuma, né?
É. E aí muita gente vem dizer, eu sempre costumo falar assim, né? A galera fala de coisas que não sabem. Ah, os conservadores odeiam os homossexuais. Isso é mentira, né? Beleza, os conservadores podem não entender certos pontos? Podem, né? Eu tenho dito também que às vezes os conservadores têm que fazer um meia-culpa de entender, né? Fazer um meia-culpa de entender o que é que está se propondo ali, né? Nessa questão do histórico do movimento LGBT que eu te contei, que o cara pediu lá, né, para acabarem com o artigo que criminalizava a homossexualidade, os conservadores não deram a mão pro cara. Quem estendeu a mão pro cara foi os social-democratas.
Uhum.
Né? Foi a social-democracia que estendeu a mão pros caras e nos soltaram até hoje. Estão usando isso até hoje. Né? A esquerda como um todo está usando isso até hoje. E no histórico do movimento LGBT, resumidamente eu posso contar aqui, que, sei lá, 1978... estavam passando umas leis nos Estados Unidos que iam proibir homossexuais de serem professores nas escolas, né? E quem, além de proibir, quem era professor ia ser demitido pelo simples fato de ser gay. Eu tô falando de 1978.
Ontem.
Ontem, né? E aí tinha um cara que estava ensaiando ser presidente dos Estados Unidos, né? O cara já tinha sido governador, né? Em um dos estados lá nos Estados Unidos. E aí a lei ia passar. Os conservadores, entre aspas, da época, estavam conseguindo passar em todos os estados essa lei que ia demitir os professores, que ia ser proibido homossexual ser professor em escola. E tipo, a lei ia passar, os caras iam ser demitidos e tal. Até que chegaram, a galera do movimento recebeu uma ligação de um homossexual dizendo assim, ó, eu sou assessor do fulano. Ele quer fazer uma reunião com vocês. Porque ele quer entender o que vocês estão pedindo. Porque ele está vendo uma discussão e ele quer ver se ele pode ajudar. Mas ele quer conversar com vocês. Vocês aceitam? No primeiro momento, os caras não quiseram... Pensavam que a ligação era um boicote, mas até que aceitaram a reunião. Quando chegaram lá, encontraram nada mais nada menos que do outro lado da porta, Ronald Reagan. O Reagan pediu para os caras explicarem o que era essa história desse banimento de professores de sala de aula. E os caras explicaram, olha, a lei é o seguinte, quem for homossexual, que quiser dar aula em escola, não vai poder. Quem já for homossexual e já for professor, que se entende como homossexual, vai ser demitido. O Reagan, mas isso é inadmissível. Aí eles, mas é isso que Anita Bryant quer, o Briggs quer. Toda a galera que era pró-Reagan, digamos assim, que eram próximos do Reagan. Ele, não, isso é inadmissível. No outro dia, o Reagan vai e faz um artigo num jornal, que publica num jornal, publica em outro, sai em revista. A lei não passou. Os homossexuais não foram demitidos por simplesmente serem homossexuais. E um dos fundamentos que o Reagan falou é, não faz sentido você ser demitido, você ser tolhido de seus direitos, por ser quem você é. Se você cometer um crime, se você isso, aquilo, outro, ok, tem a lei aí pra punir e tal. Mas você ser demitido, ser proibido de ter direitos porque você é homossexual. E eu tô falando de Reagan.
Sim.
Reagan, uma das maiores figuras do conservadorismo Sim. mundial.
Sim.
Né? Mas a galera não sabe disso, Luciano, por que não ler? E isso tá numa biografia, eu posso postar depois nas redes para as pessoas verem mais uma vez. Tá numa biografia de um ativista de movimento LGBT. Mas eles não leem, eles vão, as pessoas, a questão do senso crítico, as pessoas elas não buscam por elas saber de alguma coisa. Pega um livrinho, o histórico do movimento LGBT, aí o livro começa em 1969, e não é aí que o movimento LGBT acontece. E aí vem em 2022 dizer que os conservadores são contrários aos homossexuais, não são. Eu entendo completamente, e eu também sou contra, a militância do movimento LGBT. Eu não preciso de um carro LGBT para defender direito meu.
Sim.
Eu não preciso. Uma das coisas mais críticas e que eu ouço também é: você é a favor. Você está dizendo que homofobia não existe no Brasil? Eu nunca disse isso. Existe homofobia no Brasil, assim como existe racismo. O que eu sou contrário? Vários ativistas do movimento do Gays com Bolsonaro também são contrários. O presidente também é contrário. É um partido de esquerda. Pegar uma ONG, um partido do Foro de São Paulo, que pega uma ONG de esquerda, que recebe investimento internacional, pegar um senador de esquerda do partido do Foro de São Paulo e pular todo o procedimento legislativo, que é passar pela Câmara, passar pelo Senado, ter audiência pública e dar uma canetada lá no STF e equiparar a homofobia a racismo. Isso eu sou contra. Mas a galera... Ah, isso é verdade isso? É verdade. Vejam lá quem são os autores da ADO 26, que criminalizou a homofobia, aliás, que equiparou a homofobia ao racismo. Que vocês vão ver que é um partido do Foro de São Paulo, que é uma ONG de esquerda que recebe investimentos de fora, que é um senador, um deputado que é do partido do Foro de São Paulo. Mas os homossexuais não estão nem aí para isso. E a gente, eu sempre brinco com os meninos do movimento do Gays com Bolsonaro. A nossa qual que é a diferença nossa, que é a diferença da direita para a esquerda? Nós estudamos. Não adianta... Ah, por que só você dá entrevista, Dom? Quem que está estudando aqui no movimento? Esses dias agora eu brinquei, né? Tem uma entrevista aí semana que vem. Quem vai dar entrevista? Todo mundo calado. Quem está lendo o quê? O que você está lendo? Todo mundo calado. É por isso que só eu dou as entrevistas. Porque eu já disse... estudem. Ai, quer se destacar? Ai, quer like? Ai, quer aparecer com o presidente? Ah, por que só o Dom vai para Brasília? Quem é que está estudando aqui? Eu não vou deixar... porque homossexual de esquerda para falar besteira e se fazer de vítima, a gente tem. Se eu quiser um do movimento LGBT, eu chamo. Mas quem de vocês está estudando para fazer a diferença? Principalmente a diferença na vida de outras pessoas. Não tem. Por isso que só eu dou as entrevistas. E eu até brinco. Querem as entrevistas? Pois vai passar com a entrevista comigo antes. Até brinco, né? Não, não sei o quê. Tem que estudar. Não é porque eu sou homossexual. Tem que estudar, né? Você tem que estudar não é porque você é homossexual, não é porque você é mulher, porque você é negro, branco. Você tem que estudar.
É porque você tem um cérebro, cara. E o que interessa é isso. É isso que interessa. O movimento hoje é uma organização, é uma ONG, ele tem CNPJ?
Tem CNPJ,
está estabelecido?
Está estabelecido.
Tem estatuto? Tem
os tudo dois, isso. Sim. Tanto o Gays com Bolsonaro como o Instituto Gays Conservadores do Brasil. Okay. Até porque a gente tem esses planos de fazer esses projetos, né? E aí a gente precisa. E aí a gente veio para São Paulo, principalmente com essa questão do Instituto, porque a gente quer procurar empresários que acreditam no Brasil também. A gente não quer dinheiro para se sustentar, não. A gente quer... Por que nos Estados Unidos dá certo e aqui não dá certo? Por que lá dos Estados Unidos os caras estão vindo falar com a gente aqui no Brasil e os empresários do Brasil? Cadê essa galera?
Não existe essa classe.
Cadê essa galera?
Esquece essa classe. Né? Empresário no Brasil se interessa em ganhar dinheiro. Eles não têm nenhum tipo de... Eu estive aí dentro, tá?
Uhum.
Eu conheço, eu estava lá dentro tudo. Não tem nenhuma discussão de ordem ideológica,
né?
Nada. O negócio é o seguinte, onde tiver dinheiro, eu tô. E não interessa se é Lula, se é Bolsonaro.
Não interessa.
Você está vendo agora, né? O movimento da Faria Lima, dos caras dos Faria Limers, fazendo reuniões para eleger o Lula, cara.
Sim.
Então o que é o interesse ali? É grana.
Sim.
Você não tem bem comum. Você... Para com essa história, que não tem. E é uma consciência que um dia vai haver, mas isso já devia estar acontecendo, porque gerações novas estão assumindo o poder. Já deviam ter uma outra consciência, mas está vindo uma geração preocupante, cara, que é muito woke, né? Tem muito woke assumindo poder agora e tá complicado. Esse cara vem com agenda.
Aí a galera vem pra gente e diz, ah, mas vocês não fazem nada. Poxa, aí a gente, como que a gente sustenta o movimento hoje? A gente vende caneca, a gente vende blusa, a gente abriu uma livraria, que é a Livraria Guerra Cultural, que a gente tá lá, tem uma parceria com a SEDET. A muito custo também, a gente conseguiu, os caras acreditaram na gente.
Não tem dinheiro do governo pra vocês?
Não. Aqui, dinheiro do governo o quê?
Não vem grana do governo pra vocês? O Bolsonaro não tá alimentando vocês ali pra você vir aqui, nada disso?
Tem que vender muita canequinha, muita blusinha também pra conseguir sustentar. E às vezes a gente tira do bolso, né? Porque não dá.
Uhum.
E aí a galera vem, ah, vocês não fazem nada. A galera não sabe do background nosso, entendeu? A galera só quer... Mas quando a gente tira uma foto com o Bolsonaro, aparece numa revista dessa da vida, nem que seja pra falar mal, a galera
Sim.
quer. A galera
Sim.
quer aparecer. Ah, por que só vocês? A gente tá agora na campanha da televisiva do presidente. Mas a galera só vê que a gente... Ah, o Bolsonaro colocou vocês lá, hein, na propaganda. A galera não sabe tudo que a gente passou até chegar aqui. A galera não sabe. Não tá interessado. Mas aí eu digo, agora eu meio que dei uma liberada nos grupos que a gente tem com os outros homossexuais, pra eles ficarem falando besteira, se conhecerem, porque eles são muito perseguidos também, né, no relacionamento deles em si, com outros homossexuais. E aí eu dei uma liberada nos grupos pra eles se conhecerem, falando besteira, quem são, de onde são, pra onde vão, aquelas coisas todas. Aí eu falei, olha, passado a eleição, esse grupo aqui vai virar grupo de estudo.
Uhum.
Nós temos em cada grupo 200 e tantas pessoas. Eu quero ver quantos que vão ficar. Não, estamos aqui. Vamos ver se estão aqui mesmo. Porque é isso.
Quantos são nesses grupos hoje? Se você somar tudo, o que que dá?
Ah, de WhatsApp a gente tem, sei lá, 300 e poucas pessoas.
Tá. Ah, mas é um grupo se mexendo aí, cara.
Sim.
Mas
legal. A gente, assim, de cabeça só não tem gente, sei lá, no Acre. Mas nos outros estados a gente tem.
Eles estão lá. Estou esperando descobrir para chegar lá. Meu caro, quem quiser conhecer mais, ter acesso a vocês, trocar uma ideia contigo, dá o caminho pra gente aqui, como é que faz?
A gente tá em todas as redes, né? Tem o Dom Lancelotti no Instagram, Twitter, Facebook.
O Lancelotti tem dois T's, né?
Lancelotti com dois T's, dois tá. L's
Lancelotti.
E dois T's.
Lancelotti.
Lancelotti,
tá.
E tem o Gays com Bolsonaro também em todas as redes, né? Instagram, Facebook e Twitter também. E é isso. E aí, mandem lá mensagem pra gente, né? O que é que acontece? Muitos deles não têm coragem de falar. Falam Sim. só por medo de mensagem. Ah, não posso seguir, não posso falar, porque vou ser cancelado, né? Mas falem lá, a gente tem ajudado muita gente, né? O que era até então um sonho, hoje é praticamente quase realidade. Porque o que a gente, quando a gente vê realmente os caras batendo no peito e dizendo, olha, eu defendo isso mesmo e tal, isso é muito gratificante, né? Uhum. E a gente está aí para ajudar, né? E eu sempre digo assim, se eu pudesse dar uma mensagem para eles, é assim, se aceitem, né? Quando você se aceita, eu repito, é eu arrumar o quarto do Peterson. Arruma seu quarto primeiro. Muitos deles perguntam, Dom, como que eu me envolvo com política? Se aceite, você se aceita? Vou até entregar um spoiler aqui. No texto do Olavo, Mentiras Gays, o Olavo usa a palavra homossexualismo.
Sim.
E hoje, se você for um mimimi, né, mimizento, você vai... Homossexualismo? Mas não é certo homossexualismo. Você é até homossexual. Quando o cara vem, que ele, o texto do Olavo deve ter 3-4 páginas. O cara lê 4 páginas, Luciano, e para no homossexualismo. Eu pergunto assim, qual, você tem alguma dúvida no texto? Tenho. Ai, não, Dom, ele usou homossexualismo. Eu já sei se esse cara vai passar de fase ou não.
O disjuntor caiu na palavra, cara. O disjuntor, do mesmo jeito que você tira o nome do Olavo,
sim,
se você botar o nome, o disjuntor cai no Olavo e não acontece mais nada. E aí o cara vai parar na palavra e o que vem depois da primeira vez que ele leu, ele nada.
Não entendeu mais nada.
Nada fica, cara. É uma queda de disjuntor, porque esse cara tá armado.
Sim.
E essa é a minha grande briga, essa é a minha grande luta. Os programas que eu faço, tudo, eu tenho um puta trabalho pra desmontar o disjuntor. E quando eu sei que vai cair, eu falo no ar, né? Falo, pera aí, agora eu vou derrubar o disjuntor. E aí eu falo com a coisa. Falo, cara, e não tem outra. E vem a comando e fala, bicho, você ouviu uma entrevista de 2 horas e o que você tem pra dizer? Esta bosta que você tá falando aí, cara, foi só isso que foi na tua cabeça? Sim. E não adianta, cara. É uma limitação que as pessoas têm, né?
Sim.
E é uma briga direta aqui.
E aí eu digo isso, é que se aceitem, né, é a chave. Para você continuar todo o resto, é você se aceitar. Uhum. Nessa questão de sexualidade é isso, né? Na questão, eu sempre falo também, para não brigarem com os pais, né? Cada pessoa tem seu tempo, o Luciano tem um tempo dele, o Dom tem um tempo dele, nossos amigos têm um tempo deles, assim como o pai e mãe também têm o seu tempo. Não adianta você chegar dentro de casa e forçar alguma coisa, não adianta. Uhum. Ah, quero sair do armário? Ok, conta para tua mãe, contra o teu pai, mas saiba que nem sempre você vai receber do nada um abraço ou algo positivo, né? Muita gente tem esse privilégio, sim, mas outras pessoas não. Mas se você entender que cada pessoa tem seu tempo, você não vai sofrer com isso. Uhum. Não chegue em nenhum lugar achando que tem que me aceitar, né? E uma das coisas mais importantes também, que foi também o que me ajudou, né? E que tem ajudado outras pessoas também no movimento gays com Bolsonaro, é ter uma fé. Acredita, nós somos católicos, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus. Então, tenha uma fé, tenha um porquê, né, de você ir buscar de ser alguém melhor. Né? Quando você, aí eu sempre falo, se você se aceita, se você não quer aceitação de ninguém, entende que todo mundo, né, tem um tempo, você ama sua mãe, seu pai, sua família, se você tem uma fé, você acredita em Deus, cara, movimento nenhum, Luciano, vai te pegar. Movimento nenhum com um discursozinho fácil vai te pegar. Né? Eu lembro de uma frase de uma amiga, inclusive faz tempo que não a vejo, mas ela disse uma vez, uma época que eu estava muito mal, chorando, e ela me falou assim, mas eu estou sofrendo muito. Aí ela falou, você está vivo, né? Aí eu, sim. Aí ela, você só vai parar de sofrer quando você morrer.
Sim.
Viver é isso. Então, não quero mais sofrer. Então, amigo, se despede da vida, porque viver é isso. Viver é sofrimento. O Peterson também diz isso, sim, né? Mas eu nunca esqueci dessa minha amiga que um dia me disse, se você tá vivo, é porque você tá sofrendo, é porque tá vivo. Quando parar de sofrer, aí significa que você não tá mais aqui. Então, é isso. Muito obrigado, Luciano, pela oportunidade. De verdade, tá coroando aqui a história da minha vida. Realmente é um sonho realizado estar aqui. Você realmente é uma pessoa que me inspira. Eu quero, sei lá, aqui é um tempo... Ser pelo menos um pouquinho do que você é, imagina, que você significa pra mim e pra outras pessoas.
O mérito é teu aí, cara. Quanto tempo faz você tá em São Paulo? Chegou quando?
Ah, tô há 6 meses aqui. Só
6 meses? Uhum. Cara, tem tudo pra acontecer aqui. Então, seja bem-vindo aqui a Sampa, né? Acho que tem muita coisa pra acontecer, muita coisa legal. Nós estamos meio que num hiato, porque são 2 anos já de pandemia. Terminou a pandemia, essa loucura política que não passa, né?
Não passa.
Terminado agora vem a Copa do Mundo. Até ontem perguntaram pra mim... Qual é o seu prognóstico para depois da eleição? Eu falei, olha, em tempos normais, viria a Copa do Mundo, ia jogar água na fervura, né?
Uhum.
E ia todo mundo tomar cerveja, festejar e acabava. Mas não são tempos normais. Então eu temo que a Copa só sirva para botar mais lenha na fogueira ainda, que a gente passe por essa Copa tendo que assistir vizinho torcendo contra o Brasil, porque o Neymar é bolsonarista.
É bolsonarista.
Que é o ápice da burrice.
Sim.
Eu não posso pensar em algo que seja pior que isso, né?
Sim.
Cara, grande visita, obrigado. Grande papo. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho aí. Vamos manter contato, cara. Vamos,
sim,
vamos, vamos agitar e vamos fazer as coisas acontecer.
É isso aí. Bom, obrigado, gente. Pronto.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.